escrever aqui, ó, 15, menos 0,007, e agora eu arredondo para 0,01 ohm. Espera aí, tem um sinal de menos aqui. Pronto. Agora eu peguei esse resultado que tinha três casas e arredondei para duas. Por que que eu arredondei para duas? Porque o instrumento que eu estou calibrando aqui, esse multímetro, ele só lê com duas casas, ele não lê com três. Então, é uma questão que muito me colocam. Estaria errado eu colocar no certificado de calibração esse valor com três casas? Estaria. Estaria porque o meu instrumento não lê três casas. Só que esse é um erro que não é um erro assim grave, não é um erro gritante. Por quê? Porque realmente o erro foi 0, menos 0,007. Só que eu tenho que dar a resposta compatível com o meu instrumento. Então, se por um acaso um laboratório declarar o erro desse jeito, está errado, mas não é um erro daqueles que invalidam um certificado, não é um erro gritante, não é um erro que vai nos trazer grandes prejuízos em termos de análise do certificado. Aí aqui pergunta, qual o erro de medição? O erro é igual a uma medição menos o valor de referência. O valor de referência, vocês lembram, né? O padrão que dá. Qual a medição que eu vou pegar aqui dessas 10 para subtrair do 15,977? Porque o erro é isso. Se eu trabalhar com a média, eu tenho tendência. Mas se eu trabalhar com um valor só, eu tenho um erro. E qual é o valor que eu pego? Aquele que vai me dar o maior erro. Qual desses 10 valores vai me dar o maior erro? É aquele que está mais distante do 15,977. Então, vamos pensar nos extremos. O menor que eu tenho é 15,95 e o maior que eu tenho é 15,98. Qual dos dois vai me dar o maior valor? Eu vou fazer a conta dos dois e depois nós vamos descobrir qual dos dois me dá o maior valor. Então, o meu primeiro erro vai ser 15,95 menos 15,977. Isso dá quanto? Vamos fazer aqui no cantinho. 15,95 menos 15,977. Deu menos 0,027. Menos 0,027. Esse é um valor de erro. Qual o outro possível valor de erro, que eu estou chamando de erro 2? É pegar o 15,98 e subtrair do 15, opa, 15,977. Por que que eu peguei o 98? Porque é o limite superior. Então, eu tenho o menor valor daqui é o 15,95 e o maior é o 15,98. Então, substituindo aqui nessa conta o 15,98, então eu vou vir aqui e vou tirar esse 5 e vou botar o 8. Para ele fazer essa nova conta. Deu 0,003. 0,003. 0,027, 0,003. Olha, esse aqui não é maior do que esse, né? Então, a resposta do meu erro é o erro é igual a, cadê o valor? Menos 0,027 ohms. Deixa eu separar aqui para uma questão para ficar mais bacaninha. Então, essa é a resposta. Deixa eu até escrever aqui, ó, resposta. Erro é igual a menos 0,027 ohms. Eu fiz desse jeito só para vocês perceberem que eu posso ter diversos erros. Porque é um valor menos o de referência, mas o erro que eu aceito como erro do instrumento naquele ponto é o maior em módulo, que vai ser o menos 0,027. O outro deu menos 0,003, muito menor do que o 0,027. E a última aqui, a pergunta é qual o seu erro relativo? Esse erro relativo, eu queria substituir esse nome para erro fiducial. Porque o erro fiducial é um erro relativo, só que a diferença é que ele é um erro relativo. Ah, nesse caso eu não vou poder, olha só. O exercício não me permite calcular o erro fiducial. Só para lembrar com vocês, o erro fiducial é o erro dividido pela amplitude do instrumento. Só que o enunciado não me diz qual é a amplitude do instrumento. Então, eu vou ter que calcular mesmo o erro relativo. Quando a gente não tem a amplitude, que é o caso aqui, o meu erro percentual vai ser o erro dividido pelo valor lido no instrumento. Vou botar aqui, valor lido. Então, quanto que vale esse meu erro percentual, uma vez que eu não tenho fundo de escala? Ou, às vezes, eu posso até querer o erro do ponto, ao invés do erro da amplitude, o erro do ponto. Quando eu quero o erro do ponto, aí a gente vai descobrir desse jeito que eu vou descobrir. Eu vou pegar o erro e vou dividir pelo valor lido naquele ponto. Então, o erro vai ser 0,027 dividido pelo valor lido no ponto. O valor lido no ponto é o meu valor de referência, é o 15,977. Esse é o meu valor verdadeiro, vamos chamar assim. Vou fazer essa continha aqui, ó. Igual 0,027 dividido por 15,977. Deu. Vou escrever aqui o resultado. 0,00169929. Só que esse resultado precisa ser em porcentagem. Então, transformando isso em porcentagem, ó, no Excel eu clico aqui e transformo em porcentagem. Cliquei aqui no símbolo de porcentagem, ele já transformou. Ele multiplicou por 100, né? Então, seria aproximadamente 0,17%. Eu tenho um erro relativo naquele ponto, né? No valor lido lá, no ponto de referência. Normalmente, não é tão usual. O mais usual é a gente calcular o erro fiducial, que eu já mostrei para vocês. É pegar o erro e dividir pela amplitude.
Alexandre, desculpa, o Marcos fez uma pergunta no chat ali.
Espera aí, deixa eu ver aqui. Cadê o Marco? ,03 arredondando? Deixa eu ver aqui se eu papei mosca. Ah, sim, entendo, Marcos. É, a pergunta do Marcos procede. Ele pergunta aqui, olha, deu menos 0,027. Aí ele diz, o valor correto do resultado não seria, ó, não seria menos, menos 0,003 ohms. Corretamente, Marcos, esse resultado arredondando daria 0,03 ohms. E por que arredondando? Porque eu bobeei aqui. Na verdade, eu não me enganei. Isso é a gente. É, bom, a Aline está aí, nossa pedagoga, que pode realmente confirmar. É, isso foi o que nós chamamos de um erro simulado. É quando o professor simula um erro para ver se a turma está acompanhando corretamente. Ô, Marcos, você gostou dessa minha desculpinha? Então, eu papei mosca mesmo, Marco. Você está certo. Eu tenho que arredondar. O correto é eu arredondar para o mesmo número de casas do instrumento que eu estou lendo. Então, se eu estou lendo um multímetro com duas casas, o erro tem que ser menos 0,03. Deixa eu dar um espaço aqui para poder um menos aparecer. Menos 0,03. Você está corretíssimo. Aqui tanto faz. É, se você estivesse vendo um certificado e só tivesse o valor menos 0,03, aqui a gente poderia colocar já o valor arredondado. Eu vou fazer isso aqui, ó, 0,03 divididos. Isso, vamos ver se vai mudar o resultado aqui. Deixa eu mudar aqui 0,03. Passou para 0,19. Então, aqui eu mudaria para 0,19, vai mudar essa conta aqui também, deixa eu desformatar, tirar de porcentagem, porque quando eu aperto aquela teclinha lá, o Excel botou porcentagem, tá vendo? Aí agora eu faço aqui, tiro de porcentagem, opa, aumento o número de casas, já estou acostumando com vocês aqui, as manhas do Excel, porque nós vamos usar nesse módulo um bocado do Excel. Então, o número aqui, ó, eu tenho que corrigir. 0,0018770. E aí, por isso que passou para 19. Joia. Ok. Perfeito. Então, nós fizemos a letra D. Encerramos a letra D. E o 4.8 é o nosso último. É um outro analógico. Esse aqui é um termômetro bimetálico. Termômetro bimetálico é um termômetro que tem cara de manômetro, mas ele não é manômetro e a gente observa pela unidade aqui, ó, grau Celsius, é um termômetro bimetálico. E aí a primeira pergunta que vem é: qual a menor divisão do termômetro? É 10 graus. Ele vai de 0 até 100, ele vai de 100 até 200. Se vocês observarem, tem 10 tracinhos aqui, ó. Então a menor divisão é 10 graus Celsius. Que resolução você adotaria? Eu acho, inclusive o ponteiro está bem no meio entre um traço e outro. Eu acho que dá para ver entre um traço e outro. Eu adotaria 5 graus, opa, 5 graus Celsius. Qual, não, essa pergunta é dobrada. Essa pergunta nós já respondemos em cima. Como você escreveria o resultado da leitura do termômetro indicado na figura? Por que essa pergunta? Porque, dependendo da resolução, eu vou escrever de um jeito. Então, se eu chego e digo que a resolução é 5 graus Celsius, eu vou contar aqui, ó, 10, 20, 30 e 5. Escreveria 35 graus Celsius. Se por um acaso a pessoa, que eu acho assim, seria errado no meu modo de ver, mas como isso é muito subjetivo, a gente sempre fica, né, pisando em ovos. Se a pessoa considerar que a resolução é 10 graus Celsius, ou seja, a menor divisão é 10 graus Celsius, mas eu não consigo dividir ao meio, por exemplo. Aí, aqui nesse caso, a pessoa teria que escolher ou escrever 30 graus Celsius ou escrever 40 graus Celsius. A pessoa não poderia escrever 35, porque se uma vez ela acha que a resolução é de 10 em 10, não pode aparecer final 5, só pode aparecer 30, 40, 50. Se a resolução é meio, a metade da menor divisão, aí eu posso escrever 35, 40, 45. Então, eu trago esse exercício, não, assim, ele não é complexo do ponto de vista matemático, mas ele é conceitual à beça, porque ele mostra para a gente que a forma de eu escrever o resultado da medição, ela reflete o instrumento, ou pelo menos a minha relação, né, o que eu consigo perceber com o instrumento. Pronto, eu acho que paguei todas as minhas dívidas. Eu acho que o 4.5 eu já fiz e os outros eu já verifiquei que fiz. Olha lá, fui fazendo todos eles com vocês. Só faltava esses três. Ó, o último, carta de controle, também eu fiz. Então, pessoal, eu já posso agora passar para a Aline a planilha de Excel e ela colocar lá no... No ambiente lá do curso, no ambiente do curso para vocês pegarem. E aí, eu já conversei com a Aline e mais cedo eu estava conversando aqui com os outros que estavam participando, mas para o pessoal que chegou depois, eu analisei com vocês alguns certificados que vocês me mandaram. Eu peguei esses certificados que eu analisei com vocês e escrevi e fui fazendo uma série de comentários nele. Quando eu mandar para a Aline essa planilha, eu vou mandar também todos os certificados que vocês me mandaram com os meus comentários. Que aí vocês podem depois abrir o certificado e falar: poxa, por que isso aqui está errado? Por que isso aqui não deu certo? Por que ele está apontando esse errinho aqui ou acolá? E aí ajuda como exercício, né, para vocês terem depois. Bom, eu vou mudar aqui e vamos lá para o nosso PowerPoint, porque nada de passado. Hoje, agora, é o presente. O nosso presente aqui é incerteza e balança. Vocês, com certeza, né, acredito que a equipe aí, Valéria e os outros membros da equipe, vocês pensaram na questão da balança e não sei se pensaram da forma como eu vou colocar, mas o importante é que vocês acertarem em cheio. Assim, se tem um instrumento, se vocês usam balança, termômetros, manômetro, espectrofotômetro, espectrômetro e um monte de outros instrumentos, vidrarias, se vocês tivessem me perguntado lá atrás, vocês não perguntaram, acertaram em cheio, mas se vocês tivessem me perguntado, poxa, qual que a gente deveria aprender a calcular a incerteza? Eu diria a balança. Por várias razões. Uma, que apesar dela não ter norma, que é uma pena, mas ela tem uma série de documentos orientativos que vão ajudar a gente a fazer a calibração. Duas, que é um instrumento que todo mundo conhece. Assim, não é possível uma pessoa se encontrar uma pessoa adulta que não tenha visto uma balança na vida. Então, é um instrumento comum a todos, e isso ajuda muito, né? A estudar um cálculo de incerteza aplicado a um instrumento que a pessoa não conhece, ou nunca usou, ou usou muito pouco, é ruim. Então, a balança foi assim, acertou em cheio. E eu acredito que vocês, se vocês quiserem falar, a Valéria quiser falar, por que da balança, eu tenho uma curiosidade, mas eu acredito que vocês usam bastante balança em vários setores, e essa é a justificativa, não sei. Não sei o que a Valéria, ou enfim, outros querem colocar aí alguma questão do porquê a escolha da balança. Não, então...
A balança é nosso carro-chefe, né? Lógico, para todas as análises eu preciso da balança, né? E também porque é necessário, né? Assim, balança de medição, né? É a primeira coisa, né? Então, e também, assim, eu não lembro se eu me botei também, porque eu coloquei tudo que a Liana me enviou, aí eu não sei se tava o termômetro, porque a dúvida inicial foi o termômetro. Mas que balança, com certeza, é nosso carro-chefe, né? Nossa principal é a balança. Sem a gente ter certeza de que ela está fazendo certo, quebra todo o resto, né?
Então, a balança está em todas as... Né? É um fator que está presente em todas as medições de vocês. E então, essa é uma escolha ótima. Ela é um instrumento que todo mundo conhece. Você mencionou o termômetro. Uma boa notícia é que quando vocês terminarem esse curso do módulo 2, vocês têm toda a base para calibrar o que vocês quiserem. Quando eu digo a base, é toda a estrutura do raciocínio do cálculo de incerteza vocês vão ter. O que vocês vão precisar, então? Ah, se eu quiser calibrar termômetro aqui no meu laboratório. Primeiro passo é buscar as normas de termômetro, porque elas vão mencionar detalhes, características específicas de termômetro. As características de um termômetro. Então, lá na norma tem isso. Outras características também que a gente não vai conseguir abordar aqui do termômetro, que são particularidades do termômetro. Mas uma coisa que vocês precisam pensar é, será que eu devo calibrar, por exemplo, balança? As balanças que vocês têm, nós vamos ver no curso aqui. Se vocês têm balança de 4 casas, 5 casas, com o jogo de massa padrão que vocês possuem, que nós vamos até analisar o certificado deles ao longo do curso, vocês têm o padrão para calibrar as balanças de vocês. E eu vou resumir a história da seguinte maneira. Se vocês desejarem calibrar a balança de vocês de 4 e 5 casas, 3 casas também, qualquer balança que vocês tiverem, até 1 quilo, 1 quilo e pouquinho, com a massa que vocês têm, vocês conseguem calibrar a partir de segunda-feira, semana que vem. Termino o curso agora, na segunda-feira da semana que vem, vocês querendo começar a calibrar, vocês já vão ter todo o instrumento, todo o conhecimento, tudo preparado para começar a fazer a calibração. Já vai ter. Agora, vocês vão precisar pensar, poxa, e as balanças de grande capacidade, as balanças rodoviárias, será que eu tenho massa padrão para elas? Nós vamos estudar aqui e vocês vão ter o conhecimento também para elas. Só vocês vão ter que analisar se vale a pena, porque as massas dessas balanças são muito pesadas, aí eu teria que ter um guincho para puxar. Ah, mas eu já tenho um guincho. Pô, então está tudo mais ou menos esquematizado para vocês calibrarem todas as balanças de vocês. Porque o que seria mais difícil? O conhecimento que vocês vão pegar nesse curso e o padrão que vocês também que vocês já têm. Então, tá com tudo e não está próximo. Prosa. O Marcos fala aqui, uma medição errada no início não garante o resto, podemos substituir o laboratório. Sim, pode substituir o laboratório. Se vocês têm os padrões e têm a estrutura para calibrar as balanças de vocês, vocês não precisam mais contratar o laboratório externo. Vocês podem fazer a calibração de balança.
Oi, fale. É a Viviane.
Diga.
Bom dia, que logo no começo eu estava com problema no áudio, por isso que eu não dei bom dia. Bom dia.
Bom dia.
Eu gostaria de aproveitar e tirar uma dúvida com relação a isso. Que desde a semana passada que a gente estava falando sobre isso, já que o senhor voltou agora, sempre você fala que o padrão da gente está apto para calibrar até 1 quilo, não é isso? Só que aí foi feita uma pergunta antes, acho que foi pelo Marcos, com relação à empresa que foi calibrar lá, na PQS, e ela usou um peso em cima do outro. E aí ele perguntou se isso estava errado, e você disse que não, mas que a gente tinha que considerar o somatório dos erros. Isso. A gente também poderia fazer isso no nosso, com o nosso padrão, tipo, se a gente, você está falando que a gente pode calibrar até 1 quilo, mas eu posso colocar um em cima do outro e aí considerar a soma dos erros?
Pode, pode, eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Pode, isso não está errado. Eu digo até 1 quilo, mas, na verdade, quando a gente for olhar o jogo de massa, de peso padrão de vocês, a gente pode fazer uma continha e ver até o máximo que ele suporta. Porque eu acho que ele só tem uma massa de 1 quilo, tem uma massa de 500. Então, se eu pegar 500 e colocar em cima de 1 quilo, eu consigo ir até 1,5 quilos. Mas vocês não vão conseguir ir muito, muito além disso. Porque se você botar 1 quilo, 1,5 quilos em cima, e se você quiser ir mais além, você vai ter que pegar uma massinha de 200 gramas e colocar em cima. Esse empilhar mais de 3 é muito perigoso. Isso vai cair. E se cair, ele vai quebrar a capela, que é de vidro, da sua balança. Então, eu não recomendo. No máximo, empilhe 3 massinhas. E mesmo assim, é perigoso. Mas no máximo 3. A gente pode empilhar 100 massinhas. O problema não é metrológico. O problema é equilibrar aquilo. Fica um negócio que daqui a pouco cai tudo e aí danifica a sua balança. Então, por isso que eu digo até 1 quilo, mas eu acredito que até 1,5 quilos vocês consigam 1,7 quilos, com cuidado tremendo até 2 quilos. Mas aí eu vou dar dicas para vocês. Por exemplo, se vocês têm um jogo que vai até 1 quilo, e se vocês querem calibrar a balança até 3 quilos, vamos supor, compra massa avulso. Então, você pode agora chegar e comprar uma massa avulso de 2 quilos, uma massa avulso de 5 quilos. Olha como é que você já esticou a sua balança, a capacidade de calibrar, né? É só comprar uma massinha de 2 quilos e uma de 5. Pronto, você vai conseguir calibrar a balança de 5 quilos, de 6 quilos. E se você tem balança de 10 quilos, compre uma massa avulso de 10 quilos. Você não precisa mais comprar o jogo. O mais difícil você já tem. É isso que eu quero mostrar para vocês. Que são as massas de boa qualidade, dos valores inferiores. 1 miligrama, 10 miligramas. Isso que é o difícil do pessoal ter. E você já tem. Então, o fácil agora é comprar mais uma de 1 quilo, ou mais uma de 2, ou mais uma de 5. Pronto. Aí você... 5 com mais umzinha de 1 quilo que você tem, bota uma em cima do outro, você já está com 6 quilos. E assim você vai. Então, essa que é a jogada é essa. É a gente ver o que a gente vai precisar de capacidade e comprar avulso. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso curso. A gente... está aqui, vocês já me conhecem. Aí eu já trouxe aqui o que nós vamos discutir. Vamos começar discutindo a portaria 233. Como não tem calibração, norma de calibração de balança, o Inmetro traduziu 2 portarias que são da Organização Internacional de Metrologia Legal, a OIML. A OIML é uma espécie de BIPM, de Bureau Internacional de Pesos e Medidas, para a área da metrologia legal. E a balança é um instrumento associado à metrologia legal. Metrologia legal é aquela metrologia que trabalha a defesa do consumidor, o cumprimento da legislação, da lei. Então, eu chego e falo, olha, estou vendendo 1 quilo de farinha. Eu tenho que medir esse 1 quilo de farinha numa balança. Aí eu meço esse quilo de farinha numa balança para vender. Será que eu estou enganando as pessoas? Será que eu coloco 900 gramas e digo que é 1 quilo? Então, é isso que é a defesa do consumidor. Então, a balança é um instrumento muito ativo nessa área. Então, nós vamos ver a portaria 233, que ela trata da massinha padrão, que ela chama de peso padrão. Eu vou passar a chamar de peso padrão, gente, para não ficar esse conflito entre a nomenclatura da portaria e o correto, porque o correto é massa padrão, mas... é a portaria do peso padrão. Essa portaria vocês precisam ter e eu já entreguei para vocês. Se vocês olharem o material do curso, eu acredito que a Aline já tenha disponibilizado isso lá no material do curso, a portaria 233. É só vocês baixarem em PDF, ela está toda lá. Essa portaria, esse material que eu disponibilizo para vocês, ou é um material de minha autoria, como a apostila ou o Excel, ou é um material que está disponível na internet, tá, gente? Então, vocês podem usar com tranquilidade. Não é nada roubado, não é nada pirateado, nada disso. Se vocês entrarem amanhã ou depois no site, no Google da vida, e colocar portaria 233, vai aparecer o site do Inmetro com um link para você baixar gratuitamente. Então, esse material que eu estou disponibilizando, ou é meu, e aí eu dou para quem eu quero, no caso, eu estou disponibilizando para vocês, ou é meu, no sentido de autoria, ou então é um material que está disponível na internet. Então, a portaria 233 fala sobre as massas, então nós vamos estudar essa portaria. A portaria 236 é uma portaria que é voltada para a fabricação das balanças. É uma portaria que conversa com os fabricantes de balança. Só que nessa conversa com os fabricantes, a portaria começa a falar sobre, dar dicas de calibração. Então, é uma portaria que nós vamos estudar também, a 236. No item 3, nós vamos estudar um pouco de estatística aplicada à metrologia. Vocês pediram o teste de Grubbs, eu trouxe, e depois nós vamos estudar aqui os histogramas e algumas distribuições estatísticas que são importantes para entender lá a metrologia. O item 4 é o famoso ISOGAN, ou o guia para o cálculo para a estimativa da incerteza de medição. Aqui eu esqueci de apagar, eu tenho que apagar essa data aqui, porque a ideia é que a gente, por volta do dia 11, a gente esteja aqui, mas já até mudou, no dia 11 é feriado, nós não vamos ter nem mais o curso, eu vou corrigir isso aqui, é o ISOGAN. E o item 5, nós vamos estudar especificamente, então aqui, ó, quando a gente terminar o item 4, a gente já sabe a teoria do cálculo de incerteza, a teoria básica para calcular a incerteza do que quiser. No item 5, a gente vai focar essa teoria na questão da balança. Como que eu meço corretamente com a balança e como eu calibro a balança. No item 6, nós vamos ver uma coisa importantíssima para todo o laboratório. Vocês até comentaram isso no módulo 1 do curso, que é, e se eu pegar uma curva de calibração lá do cromatógrafo, como é que eu faço uma curva de calibração? Como é que eu calculo a incerteza da curva de calibração? Então, no item 6, nós vamos ver isso. No item 7, determinação da incerteza de medições indiretas. Esse assunto é um assunto que não tem a ver com balança, mas ele tem a ver com cálculo de incerteza. E como eu sei que muitos de vocês são químicos e como os químicos trabalham muito com medições indiretas, eu trouxe esse item 7 aqui. Esse item 7 assim, foi uma espécie de um presentinho que eu coloquei no nosso módulo 2. Ele não estava... Se eu parasse no 6, eu cumpria o nosso programa. Mas eu trouxe o 7 porque, principalmente, quem faz análise, quem trabalha com ensaio, vai me agradecer muito de ter trazido o item 7, porque o item 7 é de medições indiretas. Ou seja, como que eu calculo incerteza quando eu meço indiretamente? Lembra o que é medir indiretamente? É eu medir uma grandeza, medir uma outra grandeza e relacionar essas grandezas através de uma fórmula. Isso acontece o dia inteiro com os fenômenos químicos acontece demais, com os físicos também, mas com os químicos acontece muito. Então, é isso que nós vamos ver ali. Essa literatura eu já disponibilizei para vocês. O VIM vocês já conhecem, eu já falei deles. E aqui nós temos o GAN, que é o Guia para a Incerteza, e esse aqui é o IntroGAN, é o livro de introdução ao GAN. Essa bibliografia está lá no ambiente do curso, lá para vocês baixarem. A portaria 233 e 236 também está lá para vocês baixarem. Eu trouxe mais alguns outros documentos que estão lá, por exemplo, esses dois aqui, que estão aqui pequenininho, quase não dá para ler, é a portaria 233 e 236. E esse aqui, ó, é um documento importante, olha só, de abril de 2020, então ele está fresquinho, é um documento do Inmetro, da CEGECRE. A CEGECRE é a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro. É muito importante vocês ficarem atentos a esses documentos emitidos pela CEGECRE. Como que você faz isso? Entra no site do Inmetro, ou se você não quiser, nem precisa. Entra no Google da vida e escreve CEGECRE. Como está escrito aqui? C-G-C-R-E. Sejecre. Bota assim, Doc Sejecre. Possivelmente, se eu tiver um tempo, eu ainda mostro para vocês isso no site. Possivelmente, vocês vão encontrar o link que dá direto aos documentos da Sejecre. Esses documentos são documentos que a coordenação de acreditação dos laboratórios ela disponibiliza para orientar os laboratórios da Rede Brasileira de Calibração. Esse foi um, olha. Orientações sobre verificações intermediárias de balança. É em cima desse documento que nós vamos trabalhar como fazer as verificações intermediárias de balança. Então, nós vamos fazer exercício de verificação intermediária, que é algo que vocês me perguntaram e justamente me perguntaram bastante no curso passado. Poxa, como é que eu faço a verificação? Como é que é? Eu comentei para vocês, por alto na balança, nós vamos pegar esse documento e vamos aprofundar. Então, tá aí. Vamos começar logo com nossa coleção de pesos padrão. Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha. Nada. Espera aí que pulou. Pulou aqui. Ó, eu já trouxe uma foto aqui de uma coleção de peso padrão que eu tenho lá no laboratório. É uma coleção de pesos classe E2. Nós vamos já estudar isso. Os pesos padrão, as massa padrão, elas possuem classes. E que classes são essas? São as classes de exatidão. A melhor classe de exatidão de uma massa padrão é o E1. Depois vem o E2 e assim por diante. Eu já vou apresentar toda a classe para vocês. Então, quem tem um jogo de massa E1, tem o jogo de massa com o menor erro máximo aceitável, o que é uma beleza. Tem o melhor padrão de massa. Geralmente, a classe E1 é destinada para o Inmetro, para os laboratórios que calibram as massas padrão. Geralmente, quem calibra a balança não convém comprar uma classe E1. Por quê? Porque ela é cara e a classe E2, que é a inferior à E1, ela faz tudo que a E1 faz dentro de um laboratório de calibração. Então, para que eu vou pagar mais caro tendo uma classe de massa mais barata e que vai me atender? Então, o Marcos aqui, aflito, já me mandou a pergunta dele. Exatamente. O jogo de massas que vocês mandaram para mim no certificado, que vai até 1 quilo, é de classe E2. Então, você já tem o melhor jogo de massa, pelo menos a melhor classe, para vocês calibrarem a balança de vocês. Então, é o que eu disse para vocês, o pior, o mais difícil, vocês já têm. Não precisa comprar, vocês já possuem. O que vocês vão ver? É como tratar esse jogo de massa. Isso é uma coisa muito importante, e aí eu não sei, nem preciso saber, mas eu não sei como é que vocês estão tratando esse jogo até hoje. O que eu digo tratar? Se eles têm um estojo como esse que está aparecendo aí, guarde sempre no estojo. Nunca bote a mão nesse jogo que vocês têm com a mão nua e crua. Sempre com luva. É luva de algodão branca. É fácil. Vocês compram em qualquer lugar, qualquer... E não é cara. Então, a coleção de jogo padrão, nesse exemplo aqui que eu trouxe, é uma coleção que vai de 1 até 200 gramas. Observa uma coisa interessante nessa coleção, porque isso que eu vou apontar nessa coleção acontece em qualquer coleção. Todo jogo de massa padrão, toda massa padrão, o peso padrão, é sempre um múltiplo de 1, 2, 5. Então, você nunca vai encontrar... Eu queria comprar uma massa padrão de 3 quilos. Não existe. As massas são 1, 2 ou 5. Então, eu vou comprar uma massinha de 10 miligramas, 20 miligramas, 50 miligramas, 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos. Não existe massinha 4 quilos, 3 quilos. É sempre um múltiplo de 1, 2 ou 5. Então, fique atento com isso, porque às vezes você quer comprar uma coisa que não existe no mercado. É sempre um múltiplo de 1, 2 ou 5. Olha, beleza. Se tem uma duplicata, você pode combinar massinhas. Então, você já tem 2 de 1 quilo, já tem 2 quilos e assim por diante. Olha só, o joguinho de massa, deixa eu ver se eu não pulei aqui, porque esse cara... Aqui, ó. Internacionalmente, existem 3 tipos, né, de jogos de massa ou peso padrão. O da OIML, que é o adotado aqui pelo Brasil, que é o adotado pelo Inmetro. Então, as classes desse jogo que é adotado no Brasil, elas vão de E1 até M3. Então, é E1, E2, E2 é inferior a E1, depois vem F1, F2, M1, M2 e M3. M3 é o pior jogo de massa que tem, mas ele tem utilidade. Por exemplo, balanças rodoviárias são calibradas frequentemente com M3 ou M2. Eu estou proibido pegar um E2 para calibrar a balança rodoviária? Não, proibido não está, mas você vai estar gastando um dinheiro. Por exemplo, esse joguinho que vocês estão vendo aqui, lá que eu tenho lá no meu laboratório, eu tirei uma foto, ele tem quantas peças? Um, dois... Ó, isso aqui é 1 grama, 2 de 2 gramas, aqui é 5 gramas, aqui é 10, 2 de 20, 1 de 50, 1 de 100 e 2 de 200. Esse joguinho hoje custa R$8.000. Já com certificado de calibração. Aí você vai pagar esse valor para calibrar a balança rodoviária, que é uma balança que você pode usar um joguinho massa M2 ou M3, que é muito mais barato. Muito, muito mais barato. Então, é essa que é a questão, né? Olha, tem também a STM, ela define os jogos de massa, e tem o NIST. O NIST é o Inmetro dos Estados Unidos. Ele define jogo de massa como classe F. Eu não vou me ater a esse letra B e a letra C, só trouxe como informação, porque no Brasil a gente deve seguir a OIML, que é esse jogo aqui, ó. É essa estrutura. É 1, E2, F1, F2, M1, M2 e M3. Então, nós vamos nos ater ao estudo da letra A. A portaria 233, o que ela fala? Que as massas padrões elas são divididas por grupos. Grupo A, grupo B, grupo C. Na prática, isso é mais informativo do que qualquer outra coisa. Quem tem muito interesse em saber a fundo esses grupos A, B, C, esses detalhes todos que eu trouxe, quem tem muito interesse de estudar isso a fundo são os fabricantes das massas padrão, que não é o nosso caso aqui. Mas eu trouxe como informação, isso é sempre válido, uma informação importante. O grupo A é constituído das massinhas classe E1, E2 e F1, que elas são todas feitas... Olha lá, confeccionada em arames com ou sem dobra. Agora, o grupo A, confeccionado em chapas, aí já são classes F2, M1, M2 e M3. O grupo B, eles são confeccionados sem câmera de ajuste. Isso é uma coisa interessante. O que é câmera de ajuste? Eu tentei colocar aqui na foto, na imagem, eu acho que vocês conseguem ver, não sei. Vocês estão vendo aqui uma espécie de um acesso, um buraquinho aqui debaixo da massinha, isso aqui é uma câmara de ajuste. A câmara de ajuste, o que que é? É um acesso que você tem. Se você tirar ali, geralmente vem um plástico, assim, um plástico sob pressão, sabe? Se você tirar esse plástico, você vai poder colocar debaixo dessa massinha, vai vir um buraquinho, né? Você vai poder colocar ou tirar metaizinhos. E esses metais que você coloca e retira, ajusta a massa. Então, se você tem uma massa que tem um erro muito grande, além do erro que deveria ter na portaria, você vai e tira a massinha. Se a massa tem um erro abaixo, então você ajusta colocando massinha. Esse tipo de trabalho de tirar e colocar massinha não é o trabalho nosso aqui que calibra a balança. É o trabalho, quem vai fazer esse serviço é quem for calibrar a sua massa. Esse sim, se a massa tiver ajuste, ele vai fazer esse tirar e colocar massinha, esse ajuste, né? Então, na prática, o que a gente faz? Entrega o jogo para o laboratório calibra, faz os ajustes, se tiver que fazer ajuste, devolve para a gente e a gente usa. A gente não vai ficar mexendo ali, porque vocês sabem, né? Se eu mexer ali embaixo e tirar e colocar massinha, eu tiro a calibração da minha balança, né? Aí não é o que eu quero. E o que nós temos mais aqui? Ó? Confeccionados sem câmara de ajuste ou inteiriços. Ó, o E1, E2 e F1, eles são inteiriços, sem câmara de ajuste. E confeccionados com câmara de ajuste. Tem alguns do grupo C, que são F1 e F2, que tem câmara de ajuste. O jogo que vocês mandaram calibrar, e nós vamos discutir ele mais à frente, que é o jogo classe E2, que vai até 1 quilo. Esse jogo, como ele é classe E2, ele não tem câmera de ajuste. Tudo bem, isso é ótimo, porque classe E2 é uma classe muito boa. Eu trouxe outros tipos de massa de valores maiores, assim, ó, 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, 50 quilos, tá vendo? Não é tudo, nem tudo é massinha pequenininha, né? Tem umas massas, assim, maiores, né? A portaria 233, ela classifica as massas padrão, os pesos padrão, até 50 quilos. Então, na portaria 233, tudo de peso padrão que a gente vai encontrar é referendado até peso padrão de 50 quilos. É, a portaria não abrange acima de 50 quilos. E eu não encontrei ainda, oficialmente, documentos que falassem sobre massas acima de 50 quilos. Então, o que, que a gente, na prática, faz? A gente trabalha com as massas acima de 50 quilos do mesmo jeito que a gente trabalha com, com a portaria 233 até 50 quilos. Mas está sem documentação para referendar essas massinhas acima de 50 quilos, né? A portaria vai até 50 quilos. É, olha lá, no grupo D, são jogo de massas classe F1, confeccionados com câmara de ajuste em formato cilíndrico. E se o grupo é confeccionado com câmara de ajuste em formato paralelepípedo, isso aqui é o formato paralelepípedo. Então, eu estou mostrando para vocês diversos tipos, né, de massa padrão. As massas são classificadas, como eu falei para vocês, são classificadas também pelo processo de fabricação e do tipo de marcação que vem na superfície. Por exemplo, os joguinhos, as massinhas classe E1 e E2, são pesos inteiriços de aço inoxidável. Isso é o jogo de massa de vocês. Ele é de aço inoxidável, de pesos inteiriços, sem marcação. Vocês não vão encontrar nas massinhas classe E1 e E2 a marcação, o valor nela impresso, porque é proibido pela portaria. E por quê? Como a exatidão das massinhas E1 e E2 são boa a exatidão, quer dizer, ela consegue ter um erro muito pequeno, as massinhas E1 e E2, a portaria proíbe que o fabricante faça a marcação, sei lá, 10 gramas, 200 gramas, faça a marcação na massinha, porque quando você faz a marcação, você permite que na marcação acumule poeira. E esse acúmulo faz com que a exatidão da massinha seja alterada. Então, quando a massinha é de elevada qualidade, como E1 e E2, não pode fazer marcação do número. E ela não tem câmara de ajuste. As de classe F1 são pesos também de aço inoxidável, com câmara de ajuste, já pode ter câmara de ajuste, admite a marcação do seu valor. Então, se você pegar uma massinha de aço inoxidável, que ela tem uma marcação, uma escrita, 200 gramas, 100 gramas, 50 gramas, você já sabe que não é 2. Vai ser um F1, por exemplo. E também tem as massinhas F2, que são de latão, com revestimento em cromo. Então, quando você olha esse tipo de massinha, você pensa que ela é de aço inoxidável, mas ela não é. E sabe como você vai descobrir que não é? Primeiro, se você for muito observador, você vai ver que a pintura de cromo não é a mesma de aço inoxidável. Mas tem um outro truque. Olha o fundo da massinha. Pega a massa e vira e olha o fundo. O fundo não é pintado, então o fundo vai vir com a cor de latão. Então é um jeito de você perceber isso. Tem uma pergunta aqui da Viviane, se é possível fazer alguma limpeza. Nós vamos chegar já nesse item. É possível, sim. É possível fazer limpeza sem tirar a marcação dele. É o que a gente mais investe é evitar de sujar. Então, tem toda aquela coisa de coloca no estojo, só usa a luva com eles e tudo mais. Mas, se você quiser fazer uma limpeza, tem como você fazer uma limpeza. Se a massinha for uma massinha do tipo E2, F1, que são de boas qualidades, vocês não devem fazer uma limpeza muito agressiva. O que é limpeza muito agressiva? É pegar um pano, meter álcool isopropílico, por exemplo, e sair esfregando. Sabe, eu vou passar um Veja aqui para ficar, sabe, bem limpinho, porque essa forma agressiva de limpeza, com produtos agressivos, vai fazer com que você perca um pouquinho da massa ao longo das limpezas. Então, essa massinha vai piorando e você vai tirando a calibração. O ideal é você passar um pano simples. Quando muito, se tiver uma sujeira, alguma coisa, eventualmente, álcool isopropílico é interessante, porque ele evapora rapidinho, mas sem esfregar muito. Mas o ideal é um pano simples, uma flanela, uma coisa assim. E quando você usa a luva, a própria luva vai sempre limpando ele. Então, o grande truque é evitar de deixar a massa em cima da bancada, pegando poeira, sabe? Fora da caixa dela, colocar em qualquer lugar. Principalmente as massinhas E1, E2 e F1. A F2, a M1, M2 e M3 já são piores, já tem uma exatidão muito ruim. Então, caiu uma gordurinha da mão ou não caiu uma gordurinha da mão, não vai impactar demais. É claro que se a gente cuidar de todos os nossos joguinhos de massa, é bom, né? Não estou querendo que vocês fiquem descuidando das outras massinhas. Mas E1, E2 e F1, elas devem ter um cuidado maior. É um cuidado maior, mas tem como limpar sim. Inicialmente só com pano. Se você quiser um pano um pouquinho úmido, o problema da água é que a água você tem que deixar ela evaporar, porque senão ela demora mais a evaporar. Esse é o truque do álcool isopropílico, que é por causa disso. Sem dúvida, Danilo. Esse negócio de empilhar, ele pode gerar você quebrar a capela, como eu falei, mas também pode danificar a massa padrão. Uma massa padrão, quando ela cai, ela pode perder massa. E quando eu digo perder massa, assim, não vai arrebentar uma lascona, não. Eu estou falando de miligrama. Daqui a pouco vocês vão começar a perceber quando eu mostrar a tabela de erro máximo admissível das massas. Ou seja, uma massa classe A2, ela tem um erro máximo admissível de 0,5 miligrama. Então, ela não pode errar mais do que 0,5 miligrama. Então, se eu pego e coloco uma gordura na minha mão, uma coisa qualquer, eu posso estourar esse 0,5 miligrama. E aí a massinha saiu da conformidade. Então, tem que ter bastante cuidado no manuseio dessa massa padrão, né? Então, vamos lá. Olha, o F2 é peso de latão com revestimento em cromo, como eu falei para vocês, e ele pode admite a marcação do valor nominal da sua superfície. Valor nominal, gente, não é o valor verdadeiro. Valor nominal é o valor genérico. Então, pega a massa de 100 gramas, isso é o valor nominal. Agora, quando eu olho no certificado, eu vejo o valor correto da massinha, 100,000243 gramas. Esse é o valor verdadeiro. Então, o valor nominal é o nome genérico. A classe M1, M2 e M3, pesos de latão ou ferro fundido, admite a marcação do valor nominal na superfície com boa qualidade de pintura. Então, eles admitem o valor nominal ali. Deixa eu seguir aqui. Espera aí. Olha lá, valor nominal dos pesos. Esse slide mostra exatamente o que eu já tinha dito para vocês. O valor nominal dos pesos é sempre uma função de 1, 2 ou 5. Então, você não vai encontrar peso padrão 4, peso padrão 3, 7, 9, não vai encontrar isso. É 1, 2 ou 5. E você pode ter diversas combinações. Eu coloquei aqui, bom, primeiro que está na portaria, e segundo, se amanhã ou depois vocês quiserem comprar massas avulso, é importante que vocês saibam. Ah, eu vou comprar uma massa de 3 quilos. Não, não faça isso, porque não existe no mercado isso. E outra, você pode desejar comprar um joguinho de massa padrão, e aí se comprar um joguinho de massa padrão, fique sabendo que os jogos, eles possuem mais ou menos essa distribuição. 1, 2, 2 e 5. O que é isso? Vai vir um joguinho de, sei lá, 1 grama, 2 de 2 grama e 1 de 5. É comum eles repetirem uma das massinhas. Às vezes repete 2 vezes, às vezes repete 3 vezes. Isso vai depender muito do ponto que você quer calibrar, do tipo de combinação que você quer fazer. Por que que repete? Porque aí eu posso combinar. Imagina só, eu pego uma massinha de 2, qualquer coisa, 2 gramas, e coloco em cima uma massinha de 1 grama. Eu tenho 3 gramas. Então, quando eu quiser esses números que não existem, assim, 3, 5, 3, 3, 4, 7, 6, essas coisas, eu vou ter que colocar uma massinha em cima da outra. Então, eu vou ter que fazer a combinação. Nunca empilhe mais do que 3, porque é bastante perigoso empilhar mais do que 3. Se você desejar colocar mais do que 3, você tem artifício, mas já começa a piorar um pouco a qualidade da calibração, que é o seguinte, ah, eu quero empilhar 4 massinhas. Então, faz o seguinte, coloca as 2 maiores, uma do lado da outra, e empilha mais 2, uma em cima da outra. Aí você vai gerar aquela massa resultante, que é a soma de todas essas massas. É possível fazer? É. Isso piora um pouquinho a qualidade, porque ao invés de você estar colocando a massa num único ponto do prato, você está distribuindo pelo prato. E nós vamos ver mais à frente que as balanças elas têm excentricidade. E aí vocês vão ver que isso começa a gerar excentricidade na balança. Mas deixa isso mais para frente. A gente tem muito o que falar ainda sobre balança. É, aqui eu trouxe também como uma informação, algo para vocês terem, mas dificilmente vocês vão mexer com esses números aqui. Mas é interessante saber. É, os diversos materiais que compõem as massinhas, né, a massa padrão, e as suas massas específicas. Volto a dizer, isso é uma coisa que interessa muito mais ao laboratório que vai calibrar a massa de vocês do que vocês que vão pegar essa massa para calibrar a balança. Quem calibra a balança não se interessa muito por isso. Quem calibra as massinhas que vão calibrar a balança é que tem mais, maior aplicabilidade. Mas é importante trazer, isso está lá na portaria, é uma informação importante. Ah, essa é uma informação muito importante para vocês. É o erro, é o máximo erro permitido nas verificações e nas massinhas. Então, isso aqui é uma coisa interessante. Por exemplo, as massinhas classe E2, elas têm um erro máximo aceitável, permitido, o triplo da massa E1. Trocando em miúdos, ela pode errar 3 vezes mais do que a massa E1. A massa F1, ela pode errar 3 vezes mais do que a E2. Então, observa, vocês têm um jogo E2, que é um jogo de excelência. É 3 vezes melhor do que o F1, que já é uma massa de excelência. E o F2? O F2 é 3 vezes o F1. Como que a gente enxerga e vê esses erros máximos aqui? A gente vê aqui, ó, nessa tabela que eu trouxe para vocês. E essa tabela está completinha. Eu acho que ela já está completa aí. Mas ela está completa lá na portaria. Mas é a mesma tabela. Eu copiei aqui, botei num outro formato, mas é a mesma tabela. Observa aqui que nós temos lá na portaria as massinhas de 1 miligrama, tá vendo? Até frações dela. 1 miligrama, 2, 5, 10, olha só, 20 e assim por diante, tabelada. Até 50 quilos, é o que eu falei para vocês, a portaria vai até 50 quilos. E aqui nós temos os erros máximos admissíveis. Eu não estou vendo isso aqui, será que eu tenho uma informação aqui que eu não estou vendo que é importante? É que o valor desses erros máximos aqui, gente, é em miligrama. Isso está escrito na portaria, não está escrito, deixa eu ver se eu falei isso no... Não falei, gente. Então, é importante, eu vou corrigir isso aqui na apostila. Colocar em algum lugar, escrever em algum lugar que esses valores que nós estamos lendo aqui, na tabela, são todos em miligramas. Isso está escrito lá na portaria. Quando vocês pegarem a portaria, vocês vão ver, mas na apostila aí não está claro isso. Eu vou escrever isso em algum lugar. Eu deveria... Fiz a tabela e esqueci dessa observação. Então, olha lá, vamos pegar aqui uma massinha de 1 quilo. A massinha de 1 quilo que vocês têm, como ela é da classe E2, depois eu vou mostrar para vocês como eu descobri a classe dela. Que aí é um jeito de vocês descobrirem também classe das massinhas, dos pesos padrão que vocês trabalharem no futuro. Uma massinha de 1 quilograma, o maior erro que ela pode cometer é 1,5 miligramas, para ser da classe E2, né? 1,5 miligramas. Então, veja, é um erro muito pequeno, é 1,5 miligrama. Olha só, vocês têm lá uma massinha de 1 grama. Olha o erro que ela tem que ter, o máximo, 0,03 miligramas. É 30 microgramas, é muito pequeno. Então, se você pega essa massinha com a mão nua e crua, a gordura da sua mão encostou lá na massinha. E essa gordura já vai aumentar esse 0,03 miligramas. Para 0,05 miligramas e a sua massinha sai de erro máximo. Ela estopora o erro máximo. Então, observa só essa tabela, e essa tabela é muito importante para a gente. A gente vai consultar o tempo todo essa tabela. Se vocês quisessem fazer uma análise, e nós vamos fazer uma análise crítica do certificado das massinhas que vocês receberam, uma tabela que é importante para analisar o certificado que vocês receberam é essa aí. Nós vamos fazer esse... Isso é um exercício nosso, analisar o certificado. Deixa eu ver as perguntas aqui. O Danilo, em caso de empilhamento, já respondi. Esse erro é a soma do erro... Não. Marcos, esse erro que está na tabela aqui é o erro máximo que a massinha tem que ter. Não tem aí a incerteza junta, não. É só o erro máximo. Então, Eu pego o meu jogo de massa, mando calibrar. O certificado, o laboratório me entrega o certificado e no certificado ele vai ter que me mostrar qual é a incerteza das massinhas e qual é o erro das massinhas. Eu olho o erro de cada massinha sem somar com a incerteza e vejo se ela é igual ou menor a esse erro aqui da coluna E2, porque a massinha de vocês é E2, né? Se a massinha fosse F1, eu olhava na coluna F1 e assim por diante. Eu olho aqui o erro. Então, não tem incerteza envolvida, não. É só o erro. Eu vou fazer esse exercício. Mais à frente, eu vou fazer esse exercício com vocês. De analisar o joguinho de massa de vocês. Então, olha só. A classe de exatidão dos pesos utilizado como instrumento de pesagem deve estar de acordo com o prescrito para instrumentos de pesagem e funcionamento não automático. Opa. Que é o que está prescrito na portaria 236. Então, a portaria 236, nós ainda não começamos a estudar a 236. Só estou dizendo que na 236, que é a portaria da massa, ela diz qual é o erro que você... Qual é o erro? Qual é a massa que você tem que usar para uma determinada balança? Ela fala isso. E isso vai ser interessante para vocês. Por exemplo, vocês têm uma balança lá. Qual é a massa padrão que eu vou utilizar? É F1? É E2? É F2? É M1? Qual é que eu vou utilizar? Então, a portaria 236 fala sobre isso. E nós vamos ver já já. Mas aqui, ó, ainda na 233, ela diz assim, ó, as massinhas E1 são pesos destinados a assegurar a rastreabilidade entre os padrões de massa nacional. É o meu... no intervalo eu vou corrigir isso. O meu PowerPoint, ele está andando sozinho, sabe? Ele está com vontade própria. Então eu tenho que mexer ali para que ele pare com isso. Ele deve estar numa mudança com o tempo, assim. Peso destinado a assegurar a rastreabilidade entre os padrões de massa nacional e os pesos de classe inferior a E2. Então, para que serve o E1? Para calibrar o E2, ou o F1, e daí por diante. Se ele calibra o E2, ele calibra todos os outros. Para que serve o F1 e o E2? Peso destinado a ser utilizado com instrumentos de pesagem classe exatidão 1. Então, toda vez que vocês tiverem uma balança classe de exatidão 1, nós já vamos estudar o que é isso, você deve usar um F1 ou um E2. Então, se a melhor balança que existe no mercado é classe de exatidão 1, e se vocês possuem lá na PQS um jogo de massa E2, conclusão, com um jogo de massa E2 eu calibro qualquer balança. Porque se eu calibro E1, eu calibro E1. Se eu calibro a classe 1, eu calibro a classe 2, a classe 3 e a classe 4. Então, com o jogo que vocês têm, vocês calibram tudo. O único problema vai ser o fundo de escala. Ah, eu tenho uma balança de 5 kg. Como é que eu chego a 5 kg? Aí vai ter que comprar um avulso de 5 kg, mas calibra tudo. E o F2? O F2 é peso destinado a ser utilizado nas transações comerciais. É utilizado para calibrar balanças classe 2. Então, o E2 calibra classe 2 também. Se ele calibra classe 1, ele calibra qualquer outra que é pior, né? Então, tendo o E2, vocês estão com tudo e não estão prós. Deixa eu ver o chat aqui. É apenas o erro. Bom, aí a pergunta, o Marco já foi mais atrevido. Ele pergunta, após esse curso, eu posso calibrar balança para clientes externos? Pode. Pode. Não pela Rede Brasileira de Calibração, porque o laboratório de vocês não é RBC, mas pode até no futuro ser, mas pode sim. O padrão de vocês é rastreável, porque vocês pegaram o jogo de massa de vocês e calibraram na Rede Brasileira de Calibração. Então, vocês têm a rastreabilidade e têm o curso. Vocês têm todo o elemento para calibrar balanças de fora, balanças de outros laboratórios. Tem que ver se isso é interessante para a empresa, mas a resposta é sim, pode calibrar para fora. Deixa eu seguir aqui para o nosso próximo. Olha lá, a aplicabilidade da massa padrão. A M1, eu venho falando aqui, eu já falei da E1, da F1, F2. M1, peso destinado a ser utilizado com instrumento de pesagem classe exatidão 2. Então, eu posso calibrar a balança de exatidão 2 ou balança tanto com o F2 como com o M1. M2, peso destinado a calibrar a balança classe 3. A gente vai já, quando a gente entrar na portaria 236, nós vamos estudar os tipos de balança. Aí a gente vai saber perfeitamente o que é classe 1, classe 2, classe 3, como descobrir a classe de exatidão das balanças. A maioria das balanças, isso vem escrito no manual ou até mesmo preso na própria balança. Mas vai que perdeu o manual e perdeu a plaquinha que vem dizendo a classe da balança. Como eu descubro? Tem como descobrir. E o M3 é destinado às balanças classes de exatidão 3 e 4. A pior tipo de balança que existe é o classe 4, que são algumas balanças rodoviárias. Tem balança rodoviária classe 3, mas a maioria é classe 4. São as piores. As piores que eu digo assim, elas têm um erro muito elevado, né? Incertezas muito elevadas. E as balanças classe 1 são as melhores. Elas têm incertezas e erros muito pequenos. Então, as balanças de classe 1, elas são exatas e precisas muito mais do que as balanças de classe 4, que são mais inexatas e mais imprecisas do que as balanças de classe 1. Olha, continuando na portaria 233, influência física nas pesagens. Isso é uma questão que eu trago para vocês e que a portaria comenta. Eu aprofundei um pouco mais o comentário da portaria e que é um comentário assim, os efeitos que podem interferir na pesagem, na utilização de uma balança. Então, eu trago um aqui, que é um efeito que vocês têm que se preocupar. Puxa vida, ele está andando sozinho. Um efeito que vocês têm que se preocupar, que é o seguinte, olha. É a diferença de temperatura entre a massa, aquilo que você está medindo, e a balança. Essa diferença de temperatura, ela pode interferir na sua medição e na sua calibração. Se eu estiver utilizando uma massa padrão para fazer a minha calibração, se a massa padrão tiver uma temperatura diferente da temperatura da sua balança, do meio, do ar em volta da sua balança, isso pode gerar erro na medição, da minha calibração. E se eu não estiver calibrando, Alexandre? Se eu estiver no dia a dia utilizando uma massa que tem uma temperatura maior do que a temperatura da balança, isso também pode gerar. Vai gerar quando? Quando você estiver utilizando balanças muito sensíveis. Então, se eu estou medindo alguma coisa ou calibrando uma balança classe 1, que é a melhor de todas, de 4 casas, por exemplo, de 5 casas, quanto maior o número de casas da balança, a princípio, se não tem nenhuma armação de fabricante, a princípio, quanto mais casas a balança tiver, mais exata ela vai ser, menor vai ser o erro produzido por ela, menor vai ser a incerteza produzida por ela. Então, que tipo de problemas eu posso ter se a minha massa padrão tiver uma temperatura diferente da balança na hora de calibrar? Ou aquilo que eu estou medindo tem uma temperatura diferente da temperatura da balança na hora de eu realizar a medição? Vamos ver aqui. Qual o efeito que isso traz? O resultado de uma pesagem muda constantemente em uma direção, no dispositivo de indicação. Vocês trabalham com balança, eu trabalho bastante com balança, isso é bem comum de acontecer. Eu coloco um pezinho padrão, ou coloco uma massa para fazer uma leitura, e o display da balança, a balança digital, né, o display dela, o resultado da pesagem muda constantemente. Sabe aquela coisa da balança não para? Assim? Ele estabiliza. Mas o último dígito, os dois últimos dígitos ficam mudando assim, ó, sem parar. Eu não posso dizer aqui, olha, botar a mão no fogo e falar para vocês. Isso está acontecendo porque a balança, a temperatura da massa da balança é diferente da temperatura da balança. Podem ter outros fatores. Nós vamos discutir alguns aqui. Quer ver um fator que pode gerar isso? É a mudança da tensão, a mudança da DDP da tomada. A tomada não está estabilizada e a DDP fica oscilando e essa oscilação faz a balança também ficar oscilando. Então, isso pode ser também este motivo. Mas a diferença de temperatura ela pode gerar isso. Qual é a causa? O motivo? O porquê? Diferença de temperatura entre o peso padrão e a câmera de pesagem produzem corrente de ar. Então, uma coisa que a balança odeia é corrente de ar. Por isso que as balanças de precisão, de boa qualidade, elas possuem uma capela. Elas possuem uma capela para evitar aquele fluxo de ar. Então, você vai medir com uma balança analítica, por exemplo. Você abre a capela, coloca a massinha lá e fecha a capela. Se você deixar a capela aberta, aquela corrente de ar começa a alterar a sua medição. Então, feche a capela espere estabilizar, faça a leitura, abra a capela, pegue. Ah, puxa, a vida é tão chata. É chato, é chato. A vida tem essas coisas, mas é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que fechar, abrir. Aí as balanças que não têm capela, elas não têm essa exatidão tão grande quanto as que têm capela. Por isso que ela não tem capela. Então, ela permite esse tipo de coisa, né? Essas oscilações. Deixa eu ver aqui nosso chat, tudo bem? Medidas corretivas. O que a gente pode fazer para evitar isso? Eu gosto muito desse momento que eu estou conversando com vocês, porque é um momento que eu trago o problema e procuro trazer a solução, né? Porque só trazer problema, vocês aí já têm bastante problema no dia a dia, né? Outra coisa. O efeito não desaparece até que o equilíbrio térmico seja estabelecido. Ocorre principalmente nas pesagens de microbalanças, onde um objeto frio aparenta ser mais pesado do que um objeto quente, por causa das correntes de ar que ele gera, né? Medidas corretivas. Estabelecer o equilíbrio térmico entre o peso padrão e a temperatura do laboratório. Então, toda vez, ó, não esquece disso, toda vez que a gente vai calibrar uma balança, a gente, antes de começar a calibração, a gente deixa o jogo de massa padrão no mesmo ambiente onde está a balança para que os dois atinjam o equilíbrio térmico e evite de ter esse problema de corrente de ar. Principalmente se a balança é de 4, 5, 6 casas. Balança de 3 casas é o limite. Balança de 2, aí o negócio já fica mais fácil, porque essas variações não são muito percebidas por esse tipo de balança. Deixa eu ver aqui. É ideal que a sala da balança tenha porta para evitar o fluxo de ar e estabilização da temperatura? Totalmente verdade, Viviane. É sim. É, a gente não pode ter ou não deve ter uma sala onde tem balança que tenha corrente de ar. Então, se tem janela, fecha a janela. Se tem porta, fecha a porta. Se você tem uma sala de balança onde você tem bastante balanças do tipo microbalanças, balanças analíticas, balança de 4, 5 casas, o ideal é que a sua porta no laboratório seja uma porta de correr. Porque uma porta de correr evita ou minimiza o fluxo de ar. O fluxo de ar é bem intenso com aquelas portas abre e fecha, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Tem que ter um bom ar-condicionado no laboratório para permanecer o laboratório a 20 graus Celsius, que é a temperatura ideal das balanças, do funcionamento da balança e de qualquer outro instrumento. Precisamos colocar porta. Exatamente. Não é fácil. E aí, já que não tem porta e vocês precisam colocar, coloque uma de correr. Já que vai colocar, coloque uma de correr. Porque vai evitar o fluxo, porque o abre e fecha da porta pode gerar fluxo. Aí eu vou dizer mais uma coisa para vocês, aproveitar aqui, ó, uma micro consultoria. Coloque uma porta de correr com vidro, com escotilha ali para você poder. Por quê? Porque a pessoa de fora vai saber o que está acontecendo dentro sem precisar abrir a porta. Porque uma coisa que a gente deve evitar demais em laboratório, independente se é sala de balança, é o entra e sai sem razão, sem motivo. É o fluxo de pessoas. O fluxo de pessoas faz a porta abrir toda hora, faz a temperatura do laboratório mudar toda hora. E aqueles caras, assim, isso acontece bastante. Eu já fiz isso também. Não estou aqui tacando pedra, porque eu também já fiz. Parar na porta, com a porta aberta, com a mão na cintura e começar a conversar, conversar, conversar. A temperatura vai oscilando, vai oscilando, vai oscilando o tempo todo. Então, essa é uma preocupação importante que a gente tem que ter. E, claro, ó, então, eu coloco a massa padrão no mesmo ambiente para que as duas fiquem a mesma temperatura e eu não tenha essa diferença de temperatura. Não tem, então não bota. Não tem, tudo bem. Bota a porta de abrir e fechar mesmo. Mas bota ela com uma janelinha, uma coisa assim, porque isso vai ajudar. Manusear os pesos padrões apenas com pinças ou garfos. Se você tiver pinça, se não tiver, compre. Quem vende luva, vende pinça. Quem vende massa padrão, vende luva e vende pinça. Use a pinça. A pinça vai ajudar muito a pegar a massinha e você não precisar, não precisar botar a mão na massa, né? Que isso altera a temperatura. Evitar colocar as mãos dentro da câmara de pesagem da balança. A pinça evita que você coloque a mão, porque vai entrar a pinça, não vai entrar a sua mão. Só que em algumas situações isso é muito difícil, sabe? Não colocar a mão dentro da capela, por exemplo. Em algumas situações é bem difícil. Mas a gente tenta, né? São as dicas que a gente passa, né? Outra coisa aqui. Diferença de temperatura. Agora aqui, ó. Um problema que ocorre quando a gente vai pesar, vocês devem ter essa situação, pesagem de substâncias voláteis, por causa da evaporação. Vai pesar alguma coisa que, alguma substância que evapora com frequência, evapora bastante. Então, efeito, o resultado de uma pesagem aumenta ou diminui vagarosamente. Por quê? Ela vai diminuir se estiver evaporando. Tem algumas substâncias que absorvem umidade. Aí o valor vai aumentando. Então, pode ser por um problema de temperatura, mas pode ser também por um problema de absorção. Então, a causa, a diminuição da massa em determinadas pesagens é devido à evaporação do filme de água ou da substância volátil. Já o ganho é associado à absorção. Medidas corretivas. Manter o prato da balança livre de sujeiras ou contaminantes, sujeiras, contaminantes e água. Então, limpe bem o prato da balança. Quando você quiser limpar o prato da balança, tire o prato da balança e limpe. Não limpe o prato da balança com o prato no local e a balança ligada. Você fica apertando a célula de carga, isso danifica a balança com o tempo. Então, evite, tire o prato. O prato sai, você tira e faz a limpeza. Deixa eu ver uma perguntinha. Então vocês têm essa situação de absorção e mudança do valor da massa. E aí vocês têm que pensar em como fazer isso. Eu estou aqui com mais dicas. Uma é você ter o prato da balança sempre limpo. Pegar os pesos padrão com luva de algodão, dando preferência às pinças ou garfos. Isso no caso do peso padrão, né? Evitar manter o prato da balança forrado com papelão. Muita gente faz isso. O papelão absorve umidade. Então, evite de fazer isso. O prato da balança não vai ter papelão, não vai ter nada disso. Pois são substâncias higroscópicas, como a... Deixa eu ver aqui. A nossa amiga... O Marcos falou. Usar recipiente de vidro de boca estreita. E, se for o caso, usar rolhas para vedação do recipiente. Olha aí uma dica. Usar vidros de boca estreita ou, se for o caso, rolha. Porque isso evita de, não só de evaporar, como também de absorver. Então, estou trazendo aqui umas dicas para a gente tentar resolver esses pequenos problemas de medição com balança, né? Vamos aqui mais à frente. Influência eletrostática. Eu já cheguei a comentar isso com vocês lá no curso 1, da gente ter muita influência de variação da massa, da medida, por conta de variação de fatores eletromagnéticos, né? As vidrarias, com boca estreita para evitar evaporação. Influência eletrostática. O dispositivo de indicação apresenta diferentes valores de massa para um mesmo objeto. A instabilidade na calibração resulta de uma baixa repetibilidade. Então, o dispositivo de indicação apresenta diferentes valores de massa para um mesmo objeto. Então, você coloca um objeto e dá um valor. Você coloca de novo ele e dá outro valor. Coloca de novo ele e dá outro valor. Isso pode ser, muito provavelmente, pode ser uma influência eletrostática. A causa. Os objetos a serem pesados tornam-se carregados eletrostaticamente devido à fricção durante o manuseio ou transporte. Isso é uma coisa importante. Você pode levar carga elétrica para o instrumento no manuseio dele, né? Então, a força eletrostática pode aparecer entre o objeto e a balança em ambientes com umidade relativa inferior a 40%. Quanto mais seco for o ar que você está no laboratório, mais fácil é essa questão da eletrostática. Ela se propaga com mais facilidade no calor. O ar úmido, ele é isolante. O ar seco, ele é bom condutor de eletricidade. Então, não baixe muito a sua umidade. Fique atento para que a umidade do laboratório não baixe muito de 40%. Tem determinados ambientes, que Brasília, que é um lugar altamente seco. Então, o único jeito é o quê? Você colocar umidificador. Você gerar água dentro do seu laboratório. Vapor d'água, né? Deixa eu ver aqui um chat. Isso. Ele pergunta aqui qual a umidade do laboratório. A gente, com termigrômetro, mede e fica controlando essa umidade. Tem aspectos importantes disso. Ah lá, medidas corretivas. A balança deve estar adequadamente aterrada. Eu comentei isso com vocês, que o melhor era vocês aterrarem as tomadinhas de vocês. Os objetos carregados eletrostaticamente podem ser descarregados através de um barramento de metal. É uma alternativa. Você tem uma barra de metal, você encosta. A carga elétrica vai descarregar nessa barra de metal. A umidade relativa do ar não ser inferior a 40%. Isso vai ajudar bastante na medição. Em torno de 60% está bom. Então, em torno de 60% é bom. Sabe uma coisa que vocês deveriam, na minha opinião, fazer? Se possível, deixar um termigrômetro fixo lá na sala de balança, se vocês têm uma sala de balança. Isso vai monitorar sua temperatura e sua umidade. Tem uns que a gente fixa na parede, sabe? Deixa ele fixo lá. Se não, tudo bem. Toda vez que você for medir, leve esse termigrômetro para você poder ter ideia da temperatura do laboratório e da umidade. Isso ajuda bastante, principalmente em balanças que eu falei para vocês, analíticas, balanças de precisão, microanalíticas. Usar pulseiras ou tapete antiestático. Às vezes é possível isso, mais especificamente quando você está em um ambiente muito seco. Se a umidade do laboratório lá de vocês é 60%, eu acho que não precisa chegar a tanto. Vamos seguir. Ah, uma coisa importantíssima. Isso aqui, tudo que eu estou falando é óbvio que é importante, mas isso aqui é a mudança de altura na medição de massa. Será que que a mudança de altura afeta a medição de massa, tanto afeta que é por essa razão que a gente não deve enviar as nossas balanças para o laboratório. A gente tem que receber o técnico no nosso laboratório. E aí eu dou uma série de dicas que vocês já vão ver ao longo do curso, mas eu já aqui aproveito uma série de dicas. Quando o técnico chegar para calibrar a sua balança, deixe o ambiente já climatizado. A temperatura ideal para fazer a medição é 20 graus Celsius. Não ligue o ar-condicionado quando o técnico chegar. O técnico está agendado para chegar às 3 da tarde. Não tem ninguém trabalhando na balança, na sala de balança, ou no ambiente que ele vai calibrar a balança. Ligue o ar-condicionado 1 hora, 2 horas antes, para deixar tudo na sala climatizado. Senão, ele vai fazer o seguinte, ele vai chegar e vai sair calibrando a balança sem ligar ar-condicionado, sem nada, o que não está correto, mas muitos técnicos fazem isso com preguiça, tem muito serviço para fazer, ele tem que sair dali e ir para outro, então cada vez que ele fica esperando, isso é um erro dos laboratórios. Os laboratórios deveriam orientar os clientes nesse sentido, olha, a temperatura influencia muito a calibração de balança, então, por favor, já deixe o ar-condicionado ligado. Outra coisa, deixem a balança ligada. As balanças, se vocês olharem os manuais da balança, todos os manuais dizem isso. A balança precisa, antes de começar o funcionamento dela, estar ligada pelo menos 30 minutos. Pelo menos 30 minutos. Então, é importante vocês ligarem a balança antes do técnico fazer a calibração. Então, lá, o efeito. Os valores da massa no dispositivo de indicação poderiam ser diferentes se as calibrações fossem realizadas em locais que tivessem uma diferença de altura de aproximadamente 10 metros. Então, você manda calibrar a sua balança no primeiro andar. Depois você leva para o quarto andar a balança para usar, vai dar resultado diferente. Então, uma vez calibrada a balança, não mude ela de lugar. A menos que seja muito fundamental. E se você mudar de lugar na mesma altura, é menos impactante do que mudar de lugar em alturas diferentes, né? A causa. Para determinar a massa de um corpo, a balança utiliza-se da condição gravitacional. E a gravidade, ela muda de altura. Ela muda também de local. Na mesma altura, nos pontos, latitude e longitude, muda a performance da balança. Mas é muito mais afetada com a altura do que saiu dessa mesa e foi para a mesa ao lado. Mas saiu do primeiro andar e foi para o quarto andar, afeta muito mais. Medidas corretivas. Não mover a balança do lugar. Essa é uma medida corretiva, não mover a balança do lugar. Vamos ver aqui. Vocês estão com elas 24 horas ligadas? Bom, então tá beleza, não desliga nunca. Outra, variação de temperatura no laboratório. Então tem a variação de temperatura, a temperatura da massa que eu vou medir, do objeto que eu vou medir. E agora o que a gente vai discutir é a variação de temperatura no laboratório. Um objeto pesado no ar e no vácuo não reflete o mesmo valor da massa indicada no mostrador da balança. Pelo princípio de Arquimedes, ao se imergir um objeto num fluido, ele recebe uma força, que é o empuxo. Então, essa variação de temperatura no laboratório pode mudar a massa específica do ar, mudando o valor desse empuxo. Vocês vão ver que na calibração da balança, a gente considera como uma das fontes de incerteza o empuxo sobre a massinha. Então, quando eu pego uma massa e coloco em cima do prato da balança, o ar que está em volta dessa massa faz uma força para levantar essa massa. É claro que ele não consegue levantar, porque o peso da massa é muito maior do que esse empuxo. Mas vocês conhecem várias situações onde o ar consegue levantar. Por exemplo, quando eu estou na água boiando, por exemplo. Quem tá, aí não é o caso do ar, é o caso da água, mas o empuxo da água está me fazendo levitar. É boiar, né? Quando eu solto um balão, por que que o balão sobe? O balão sobe porque o empuxo do ar está empurrando o balão e o empuxo do ar é muito maior do que o peso do balão. Então, na hora de medir com a balança, volto a dizer, essa preocupação sempre é maior com balanças de 4 casas, 5 casas, sempre maior, porque elas são muito mais sensíveis. Mas na hora de eu estar medindo com a balança, eu devo garantir que a temperatura do laboratório não oscile e, de preferência, fique em 20 graus. Se vocês não conseguirem, paciência, mas de preferência 20 graus. 20 graus é a temperatura ouro da metrologia. Quase todas as normas de calibração pedem o 20 graus. Isso por uma influência europeia, né? As medidas corretivas. Quando se desejar realizar calibrações em diferentes dias, deve-se considerar as variações de temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar, a fim de calcular a média do efeito do empuxo no ar. Tem um jeito mais fácil que eu vou mostrar para vocês, que no caso da calibração, o Inmetro tem uma orientação da gente usar determinados valores de empuxo para determinadas classes de massa. Deixa isso na hora da calibração, eu mostro para vocês. Então, vocês não vão precisar ficar monitorando temperatura. O que eu recomendo a vocês é, não deixe o laboratório, a sala de balança, ou o lugar que vocês estão fazendo a medição de massa, não deixe que a umidade seja muito alta ou muito baixa. Então, o que é um intervalo bom? De 40% a 70% de umidade relativa do ar. Fique dentro desse intervalo. Isso é fácil de manter com ar-condicionado. Então, pensem sempre nisso. O meu ar-condicionado no laboratório não é para que eu fique mais confortável. Não é. O ar-condicionado no laboratório era para controlar a temperatura do laboratório. Se vocês têm lá um ar-condicionado na sala de balança ruim, pense em trocar. É muito importante você ter um ar-condicionado bom. O que é um ar-condicionado ruim? Eu tenho uma sala grande com ar-condicionado de 7.500 BTU. Não refrigera nada, não controla nada, está ali só gastando energia. Outra coisa, todo laboratório de metrologia, sala de balança, tudo isso, quanto menor, melhor. Porque quanto menor, eu tenho mais facilidade de controlar as temperaturas e as variáveis. Ah, tem uma janela lá na minha sala de balança que bate sol. Isso é péssimo, péssimo, péssimo. Então, ideal, acabe com essa janela. Ah, não dá para acabar? Então, bote isso filme. Ah, eu não tenho dinheiro para isso filme? Pega papel, como é que chama aquilo? Alumínio e coloque na janela. Assim. É a solução quando a gente não tem recurso. Mas bote uma cortina. Calor batendo, sol batendo em sala de balança ou em sala qualquer de medição, isso é péssimo, isso não é bom. Então, as medidas corretivas. Quando se desejar realizar as calibrações em diferentes dias, vá anotando essas oscilações para trabalhar com um valor médio. Não vai ser preciso isso, não. Eu acho muito melhor e mais fácil vocês controlarem essas questões que eu estou falando para vocês. Um bom ar-condicionado, uma sala que não tem um entra e sai toda hora. Não é lugar de bater papo a sala de balança. Deve haver um refeitório, um barzinho, um lugar mais adequado para a gente fazer isso. Não lá. Então, esses cuidados precisam ser tomados para que a gente não faça besteira. Deixa eu ver o nosso horário aqui. Estamos bem. 10 horas é o nosso intervalo. Estamos bem no nosso horário. Deixa eu ver isso aqui. Eu já falei. Aqui, ó. Continuando a portaria. A calibração de peso deve ser efetuada sob condições ambientais estáveis, pressão atmosférica conhecida e temperatura em torno em torno de 20 mais ou menos 1 grau. Para calibração de vidraria, as normas pedem 20 mais ou menos meio grau. Mas para balança, 20 mais ou menos 1 é um mundo ideal. Eu vou mostrar para vocês que se vocês tiverem calibrar uma balança que o ambiente, né, onde está essa balança, não está a 20 mais ou menos 1, se eu tenho condição de corrigir a temperatura. Tem, existe uma fórmula de correção de temperatura que eu vou mostrar para vocês. Um jeito de você, poxa, eu calibrei a minha balança a 23 graus. Eu não recomendo, volto a dizer para vocês, balanças principalmente de 4, 5 casas, a temperatura é um fator que influencia muito na performance dela. Mas se não tiver jeito, tem uma fórmula de fazer correções dos erros provocados pela variação de temperatura. A diferença de temperatura entre a massa padrão e o ambiente deve ser a menor possível. Então, você deve deixar a massa padrão, que você vai utilizar para calibrar a sua balança, um tempo no mesmo ambiente, porque aí eles ficam em equilíbrio térmico. Isto pode ser conseguido colocando a massa padrão e a balança dentro do mesmo ambiente pelo menos 30 minutos. As balanças devem ser usadas ou calibradas após 30 minutos de estarem ligadas. Essa recomendação é mais importante à medida que a medição for de capacidade cada vez menor. Sem dúvida, balanças, como eu falei, com maior exatidão, a preocupação é maior. Balanças de grande capacidade, 50 quilos ou mais, sofrem menor influência dessas variáveis. É, sofrem e elas têm erro maior, incerteza maior. Já as balanças de precisão, analíticas, microanalíticas, são fortemente afetadas por esses fatores. Ok. Os pesos devem ser manipulados e armazenados de maneira a se manterem limpos. Eu já comentei isso com vocês. Antes de qualquer calibração, antes da calibração, qualquer partícula estranha e umidade deve ser eliminada usando um papel macio, sem deixar película. É difícil ter cuidado com isso. Tem alguns papéis que deixam muita coisa. Então, procure um papel macio, um papel que não deixe película. Pincel de pelo de camelo. Isso é uma coisa bem interessante. Muitas normas, muitos documentos falam sobre esse pincel. Esse pincel é interessante e vocês têm uma dificuldade de comprar. Assim, os laboratórios que vendem artigos de balança têm esse pincel. Em algumas farmácias você encontra também. São aqueles pincéis de fazer barba, bem macios, sabe? E eles são bastante interessantes de ser utilizados. Tem alguns pincéis também que as mulheres usam para maquiagem. Se eles forem muito macios, eles podem ajudar também nessa limpeza. Que limpeza é essa? Abrir a capela, passar esse pincel antes. Vocês têm que ter um ritual antes de utilizarem as balanças. Ah, eu vou utilizar a balança agora. Vou fazer uma limpezinha superficial, porque eu limpei ontem, então vou limpar hoje. Ah, eu devo fazer isso todo dia? Todo dia, todo dia. Uma limpezinha ligeira ali, pum. Só para, sabe? Só para deixar ela sem poeira, sem partículas, né? Pergunta do Marco. Se eu pesar a 23 graus e verificar um erro que não tem impacto no processo... Sim, tudo bem. Então, se você pesa e o resultado não dá impacto no seu processo, ok, sem problema nenhum. Se você pesou a 23 graus e percebeu que o resultado do 23 graus impactou... Isso vai acontecer com você se você tiver com balança de 4, 5 casas. O que eu digo a vocês, não deixe isso acontecer. Coloquem na mente aquele rigor metrológico. Se eu estou diante de balança de 4 e 5 casas, a temperatura é um fator importante. Logo, a medição do que eu quiser medir com essas balanças precisa ser num ambiente onde a temperatura esteja em torno de 20 graus. Então, a nossa questão não é tentar resolver uma forma de contornar esse obstáculo. A forma de contornar esse obstáculo é mudando o ar-condicionado. Muda o ar-condicionado. Compre um ar-condicionado que dê conta de manter a temperatura a 20 graus. Essa é a solução. E não, assim, eu vou ficar tentando contornar o meu problema dia a dia. Sim, sim, vocês vão ver que toda vez que se calibra a balança, a gente tem que declarar a temperatura e a umidade na hora que eu calibrei a balança. Sim, tem que estar lá no certificado. E eu vi que um certificado de vocês, a temperatura estava assim, um pouquinho alta, 23 graus. E isso aí é uma crítica que eu faço a todo o laboratório, inclusive da rede brasileira. Ele chega para fazer a calibração. Ele não encontra as condições adequadas para fazer a calibração, o que ele deveria fazer? Não vou fazer a calibração. Mas ele não faz isso, porque ele não quer perder o dinheirinho. Então, ele calibra mesmo em condições não adequadas. Como, por exemplo, calibrar uma balança, sei lá, de 4 casas a 23 graus. O correto seria o laboratório chegar para vocês e falar, antes de ir, olha, eu estou indo aí para calibrar, gostaria que vocês já ligassem o ar-condicionado, mantivessem a temperatura da sala em torno de 20 graus. Então, se eu chego lá para fazer a calibração e encontro 20.2, 20.5, 21 graus, sabe, 19.8, tudo bem. Agora, eu chego e encontro 23,5, é bem fora da norma que diz, dos padrões que diz 20 graus. É, eles conseguem fazer umas correções? Conseguem, mas o ideal é a gente ir em direção à excelência, né? E não tentar ficar vivendo de correçõezinha, né? Mas tem, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essas correções, mas o ideal não é fazer essas correções. Caso o peso aparente apresente impurezas, a pergunta, eu acho que Viviane fez essa pergunta, caso o peso aparente apresente impurezas que não sejam possíveis de serem removidas pelos métodos mencionados acima, com um paninho ou com um pincel de camelo, pode-se usar localmente álcool isopropílico. Pode, o álcool isopropílico é um recurso, ele evapora rapidamente, vocês devem ter um monte de álcool isopropílico, pelo menos é um álcool que, existente nos laboratórios, e não encharque não, sabe? E não passe assim com força. Todo problema é não retirar a massa do seu peso padrão. Tá? Pesos que tenham cavidade de ajuste nunca devem ser imersos em solventes pela possibilidade do solvente penetrar na cavidade, evidentemente. As massinhas de vocês, classe E2, não têm ajuste. Mas se vocês tiverem alguma massinha com ajuste, e como é que eu descubro isso? Olha o fundo da massa, a base da massa. Vira e olha a base. Se tiver uma câmera de ajuste, ela vai estar ali, na base. Você vai ver logo um plástico, não é um adesivo, é um plástico sob pressão, sabe? Tem um nome que eu esqueço sempre desse nome, mas é um plástico sob pressão. Quando há necessidade de se determinar a estabilidade temporal do peso, a massa do peso deve ser verificada antes e depois da limpeza. Isso nós vamos discutir mais à frente, essa estabilidade temporal do peso. Mas o nome já diz, né? E as conversas que nós tivemos no módulo 1, já apontam o que é isso, né? Estabilidade temporal do peso. É quanto que o valor do peso padrão muda com o tempo. Todo mundo deriva, eu já falei isso para vocês. Todo balança, o peso padrão, o termômetro, todos os instrumentos com o tempo, eles vão piorando. Só que se a gente quiser verificar a estabilidade temporal das minhas massinhas, a gente fica preocupado com isso. E aí o ideal é pesar a massinha antes da limpeza e depois da limpeza, para ver se houve uma alteração expressiva do valor da massa, né? E isso é muito pouco provável de acontecer numa limpeza, você muda, a menos que você faça uma limpeza agressiva, como eu estou dizendo, né? Uma limpeza que retire massa, né? Ou que deixe muito pelo, muita coisa que saiu do papel ou do pano que você passou ali na massinha. Mas, de uma maneira geral, não acontece isso. Esses casos são bem mais raros. Tem que ter muita desatenção para fazer isso. Normalmente não ocorre. Olha só, eu trouxe aqui para vocês, eu vou abrir depois isso no PDF para a gente fazer os exercícios e tal, mas eu queria colocar aqui ele todo para vocês verem. Então eu trouxe para vocês aqui, olha, esse exercício. Com base no certificado de calibrações das massas abaixo, determine a sua classe de exatidão. Esse é um exercício interessante de fazer com vocês, junto com vocês. Deixa eu ver se dá tempo de fazer agora. Eu acho que dá. 12 minutos eu acho que dá para fazer. Que é o seguinte, a gente descobrir a classe de exatidão dessas massinhas de vocês. O que é um problema aqui? Depois, eu não quero sair agora, mas a classe de exatidão da massa de vocês deveria estar declarada no certificado do laboratório que calibrou a massa de vocês. Mas ele não colocou por duas razões. E aí é mais uma pergunta que eu faço para vocês. Esse joguinho de massa de vocês, ele é um joguinho que está num estojo ou ele está solto? Ele está totalmente solto? Vocês sabem me responder isso? Se ele está solto ou se ele está num estojo? Num estojo. No estojo, Marcos, não vem em nenhum lugar dizendo a classe de exatidão, não vem no estojo dizendo E2, não vem escrito isso no estojo? Eu pergunto isso por o seguinte, porque se vem escrito no estojo E2, é natural que o laboratório, ao calibrar a massinha de vocês, colocasse, escrevesse lá no certificado, jogo de massa padrão classe E2. Tá. Então, tudo bem. Porque uma razão para o laboratório não declarar qual é a classe do jogo de vocês, é isso não aparecer no estojo. E aí, se não apareceu no estojo, ele não tem como adivinhar. Apesar que tem, e nós vamos fazer isso agora. Vocês estão vendo aqui no certificado a coluna de incerteza? Essa coluna aqui que eu estou passando o mouse, ó, essa coluna agora não interessa para a gente em nada. Em nada. Então, vamos esquecer ela. Vamos olhar aqui essa coluna aqui. Ó. Essa coluna aqui ó, é a coluna que ele resolveu, o laboratório que calibrou a massinha de vocês, resolveu apresentar o resultado dessa forma. Não está errado, gente. Mas tem muitos laboratórios que, ao invés de apresentar o resultado assim, eles apresentam o resultado assim. O valor da massa padrão ou massa convencional e o valor do erro da massinha de vocês. Mas ele não fez isso. Ele apresentou o valor, um pacote só. Ele disse, olha, a massinha de vocês que tem 1 miligrama tem um erro de menos 0,002 miligramas. Esse é o erro da massinha de vocês de 1 miligrama. Menos 0,002 miligramas. Eu prefiro que ele colocasse, preferiria que ele colocasse aqui, erro da massa. Porque não fica muito mais claro para o cliente? Poxa, praticamente eu estou tendo que traduzir esse certificado. O camarada, ele escreveu incerteza aqui, mas na hora de escrever erro aqui, ele não escreve, ele coloca massa convencional. Ele dá o valor nominal dela e do lado, esse é o valor do erro dela. Vocês podem ter certeza que esse é o valor do erro, mas, poxa, esse laboratório poderia ter facilitado as coisas para a gente, né? Mas não facilitou. Mas tudo bem, eu estou aqui dizendo para vocês e vocês têm que acreditar em mim. Não tem jeito, porque ele não escreve nela. Não, Marco, não tem essa relação. Não tem essa relação. A incerteza pode ser maior do que o erro, pode ser menor do que o erro. Não existe essa amarra. Não tem uma relação a ver com a outra. Pode ser maior ou menor. Depende muito de instrumento para instrumento. Então, olha aqui. Está vendo aqui menos 0,02? Será que classe é essa? Essa massinha de 1 miligrama é de que qual a classe dela? Vamos ver aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Eu vou ter que fazer isso aqui para poder fazer esse exercício. Ah, deixa eu ver se eu tenho esse exercício pronto na planilha Excel. De repente eu tenho ele pronto lá na planilha Excel. E vai ficar mais fácil da gente fazer lá. Deixa eu ver se eu... Ah, uma pena. A planilha não está aberta aqui. Espera só um minuto. Deixa eu abrir essa planilha aqui. Só um minuto, gente. Eu acho que não vai dar para a gente acabar aqui de fazer ele no tempo, porque eu esqueci que minha planilha 2 não estava aberta. Mas eu estou abrindo ela agora. E já vou compartilhar aqui com vocês, para vocês poderem ver a planilha aberta, porque de repente eu coloquei as duas coisas lá, o que vai facilitar bastante a gente de fazer o exercício. Ó, a planilha já abriu. Só um minuto que eu já estou buscando o nosso exercício 1. Aonde está você, exercício 1? Aqui, achei. Vou compartilhar aqui para vocês. Espera só um minuto. Está aqui, ó. Olha, eu acho que vocês estão conseguindo ver. Eu coloquei aqui no exercício o certificado de vocês e aqui do lado a tabelinha. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Ó. Então, olha como que vocês deveriam analisar esse certificado para saber qual a classe das massinhas de vocês. Vocês teriam vindo aqui, 1 miligrama, a classe, o erro deu menos 0,002 miligramas. Na nossa tabela, 1 miligrama, qual é o erro máximo aqui? Ó? 0,002 miligramas. Estão vendo aqui? Não, não sei se está pequeno. Está pequeno ou está dando para ver bem aqui? Porque eu posso aumentar um pouquinho. Estou aumentando um pouquinho para ver se melhora a visualização de vocês. Deixa eu ver aqui se está O que, que vocês estão falando para mim? Se está legal ou se não está? Então, agora está aparecendo, gente? Agora vocês conseguem ver aqui o exercício? Eu acho que está dando para ver, né? É, me sinaliza aí se não estiver vendo, porque aí eu... Mas eu acho que agora está compartilhado. Deixa eu ver aqui se está tudo bem. Ah, não está aparecendo? Poxa. E agora, foi? Ah, o exercício, o Excel aqui com o exercício está aparecendo aqui para vocês agora? Bom, eu não estou tendo retorno, estou acreditando que sim. Estou partindo daquele princípio, o silêncio é sim. Oi.
Não está aparecendo, não. Eu acho que o senhor tem que compartilhar sua tela agora e depois compartilhar a tela do exercício.
É engraçado. Eu vou sair aqui do compartilhamento. Vou dar um... Ó, eu saí aqui. Né? Vocês não estão vendo mais nada, né? Agora eu vou tentar compartilhar do exercício. Agora está vendo?
Agora sim.
Opa, que bom. Opa, beleza. Então, consegui. É, alguma coisa... Porque eu estava tentando, pelo menos, achando que estava compartilhando, mas por alguma razão não. Mas vamos voltar lá. Então, olha só. Eu tenho aqui uma massa de 1 miligrama. Qual é o maior erro que ela pode ter, segundo a portaria? É 0,002. Pode ser menos ou pode ser mais. O erro pode ser tanto positivo quanto negativo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Olha lá. Aí vamos aqui buscar, ó, 1 miligrama, 0,002, ou seja, está dentro de quê? Ó, está dentro da classe, esse erro aqui está dentro da classe, é 1, tá vendo? Então vocês têm uma massa de 1 miligrama que ele tem um erro da classe E1. Será que o joguinho de massa de vocês é um joguinho da classe E1? Não sei, vamos continuar vendo. O 2 miligramas, 0,002, vamos aqui ver o 2 miligramas. Olha o 2 miligramas aqui, 0,002. Continua na primeira coluna, que a classe é 1. Então, até agora, parece ser classe E1 o joguinho de vocês. O outro 2 miligramas que vocês têm, está dando erro 0. Poxa, continua a classe E1. O 5 miligramas está dando erro final 1. O 5 miligramas. Vamos ver aqui o 5 miligramas. Ó, final 1. O da classe E2 é final 2. Pô, continua a classe E1. Vamos ver aqui o 5, né? Vamos ver o 10 miligramas. O 10 miligramas está dando erro final 9. Vamos pegar aqui 10 miligramas. Para ser da classe E1, olha só. O final não pode ser 9. Porque está dando final 2, ó. Então, eu estou vendo que essa massinha de 10 miligramas, se ela está dando um erro final 9, ela não é classe E1. Estão acompanhando? O E1 é a primeira coluna. Então, vamos para a segunda coluna. A segunda coluna é 0,008. Observa que 10 miligramas também não é classe E2, porque é 0,009. E para ser classe E2, que é a segunda coluna aqui, teria que ser o 10 miligramas, no máximo 0,0008. Então, eu digo para vocês, o joguinho de massa de vocês é classe E2. Só que esse joguinho, essa massinha de 10 miligramas, ela saiu de classe, gente. Ela passou a ser uma classe F1, que é o terceiro aqui, ó. Vocês compreendem o que eu estou dizendo aqui? Tá tudo bem? Deixa eu ver se vocês têm... Se não compreender, pergunta. Se não perguntar, é porque eu estou entendendo que vocês estão compreendendo. Então, o joguinho é classe E2. Opa, beleza. O joguinho é classe E2. Menos esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é um ponto que fugiu. Vamos continuar. 20 miligramas. 20 miligramas, o erro tem que ser... Qual é o erro aqui? Final 2. 20 miligramas, olha, o final é 3, a classe é 1. Quer dizer, pode continuar sendo E1. Menos daquela massinha de 10, né? 50 miligramas, o final é 1. 50 miligramas, o final, ó, é 4. Tá beleza. 100 miligramas, o final é 6. 100 miligramas, opa, já não é mais um, porque o final deu 5. Então, nos 100 miligramas, a massinha de vocês estourou o final 5, mas não estourou o final 15, ou seja, ela pode ser E2. Então, o que eu quero mostrar para vocês, ao final, eu vou analisar todos os pontos, é que o joguinho de massa de vocês, então, o joguinho de massa de vocês não vai ser, ele poderia ser E1, mas ele não vai ser E1 porque vai aparecer algumas massas que não atendem o E1. Sabe? Até o momento, apareceu 10 miligramas que não atende nem o E2. Mas tudo mais atende o E2. Mas tem algumas que não atende nem o E1. E eu acho muito difícil vocês terem comprado, não é impossível, mas acho difícil vocês terem comprado o E1. Porque E1 é um jogo de massa muito caro, destinado só a laboratórios que calibram outras massas. Mas vocês poderiam ter comprado, sei lá, um dia. E tudo bem, não é impossível. Mas é muito mais fácil eu acreditar, né? É muito mais comum esse jogo ser E2 do que E1. Para mim, ele é um E2 com a massinha de 10 miligramas fora. É a única fora. Olha só, vou pegar aqui os 100 miligramas. 100 miligramas, quanto é o erro? Final 6. Ó, aqui é final 5, então vai ser um E2. 20 miligramas, zero, ok. 20 não, 200. 200 miligramas, final 4. 200 miligramas, ó. Poderia ser um E1. Veja que o joguinho de massa de vocês está bom para Dedel. As únicas massinhas que a gente encontra que são fora de E1 são poucas. E quando elas estão fora, elas caem em E2. Elas só tirando a de 10 miligramas, que nem em E2 cai. Vamos pegar 500 miligramas aqui, olha. 14 final, 500 miligramas. O 14 já não é E1, mas pode ser E2. 1 grama, 1 grama deu zero. Aí não precisa nem analisar, pode ser qualquer coisa. 2 gramas, 0,01. Vamos ver 2 gramas aqui, ó. 0,01 está dentro de E1. Ó. Veja que ela é boa, é muito boa. 2 gramas, 0,01 está dentro. 5 gramas, 0,02. 5 gramas, ó, já não é mais E1. 0,02 já caiu para E2. E se a gente continuar aqui nossa análise, eu vou até o final, vocês vão ver que aparece muito mais. Ó, eu vou pegar essa imagem que eu coloquei aqui, vou descer, só para facilitar um pouco nossa leitura. 5 gramas, final 2, 5 gramas. Ó, já não é, vai ser E2. 10 gramas, 0. 20 gramas, final 5. 20 gramas, ó, final 5 já não é E1, mas pode ser E2. 100 gramas, ó, final 5. 100 gramas, ó, final 5. Poderia ser até E1. 200 gramas, final 10. 0,1, né? 200 gramas, final 0,1, olha lá, pode ser E1. 500 gramas, final 0,3. 500 gramas, ó, E1 já não pode ser. Então, vocês observam como é que a gente faz para analisar qual é a classe. E eu sempre vou considerar a pior classe. Então, se eu tenho algumas massinhas de classe E2 e algumas de classe E1, eu vou considerar meu joguinho classe E2. Todas as massinhas que vocês têm ou atendem a classe E1 ou atendem a classe E2. A única que foge disso que eu acabei de falar é aquele 10 miligramas. Então, vocês têm duas coisas. Ou vocês tiram o 10 miligramas de calibração e fica tudo com E2. Ou vocês tentam ajustar aquele 10 miligramas. Como é uma classe E2, ela não vai ter ajuste. Então, o melhor é você comprar uma massa avulsa de 10 miligramas classe E2. Se vocês desejarem esse ponto 10 miligramas. Se vocês não desejarem, tira ele do jogo. Tira ele do jogo. Bota lá 5 gramas junto com uma de 2 gramas. Não, é 10 miligramas? 10 miligramas? O que, é que vocês poderiam combinar para ter 10 miligramas? É. Poderiam combinar 5 ó, miligramas com 2 miligramas, com 2 miligramas, mais 1 miligramas. Se vocês combinassem tudo isso aqui, daria 10 miligramas. O problema é que qual vai ser o erro dessa combinação? É a soma dos erros. Ó. 2 e 2, 4. E mais 1, 5. Olha. O erro de vocês aqui seria 0,-0,005. Muito menor do que esse erro aqui, que é -0,009. Então, a ideia é basicamente essa. Vocês olharem massinha por massinha e ver se elas estão ou não dentro da classe. Então, vamos continuar aqui para finalizar. Olha, 500 gramas, 0,3. 500 gramas, vamos ver aqui. Ó. Massinha de 500 gramas. Ó, não pode ser a 1, porque deu 0,25, então vai ser a 2. 1 quilo. 1 quilo de vocês, a massinha de 1 quilo de vocês, 1 quilo é um peso, né, expressivo. A massinha de vocês erra de menos 0,3 miligramas. Olha, erra muito pouco. 1 quilo. Ó, 0,3 poderia ser 1 a 1. Então, o que eu quero finalizar para a gente ir para o nosso intervalo é que eu classificaria esse nosso joguinho, resposta do nosso exercício, qual é a classe do nosso jogo? Eu classificaria como classe E2. Então, eu botaria a resposta. Classe E2. E2. E mais. Deixa eu aumentar aqui esse... E mais. Fazia uma observação. A massa de 10 miligramas fugiu de classe e passou para F1. Opa, F1. Isso que aconteceu, a gente chama de derivar. Né? Eu vou mudar aqui de fugiu para derivar. Fica o nome técnico. Derivou de classe. Entende? O joguinho de vocês é um classe E2, com alguns momentos se comportando como E1, mas eu vou nivelar pelo pior, então é classe E2, com uma observação, a massa de 10 miligramas derivou de classe e passou para a classe F1. Então, olha que coisa interessante, nós fizemos um exercício aqui que ajudou a gente a entender como é que a gente descobre a classe do nosso joguinho de massa. E mais, é um exercício que fez com que vocês descobrissem qual é a classe do joguinho de vocês e pode utilizar essa informação. Então, se a classe do joguinho de vocês é E2, excetuando aquela de 10 miligramas, vocês podem calibrar qualquer balança, porque E2 calibra qualquer balança. Vamos dar o nosso intervalo? Antes, deixa eu só ver aqui no chat se tem aqui alguma pergunta, algum comentário. Olha lá, Viviane pergunta aqui. No caso da correção do erro de um resultado de análise da massa entre 100 e 200, por exemplo, qual o valor de erro que eu devo usar? O de 100 ou de 200 ou pior? Eu não entendi a pergunta, deixa eu ver. No caso da correção do erro de um resultado de análise... Ah, bom. Aí, essa sua pergunta, a resposta está com relação não ao resultado do sua massa padrão, mas sim do resultado da calibração da sua balança. É uma coisa que nós vamos ver mais à frente, mas eu já encaminho uma resposta. Quando eu pegar o certificado da balança que você utilizou, no certificado da balança que você utilizou, tem lá erro da balança no ponto 100, erro da balança no ponto 200. E você leu alguma coisa que está entre 100 e 200. Qual é a correção que eu utilizo? O ideal é você usar a correção do erro equivalente ao valor daquela massa que você está lendo. Ou seja, se eu estou lendo uma massa que o valor deu 136 gramas e isso não aparece no certificado, qual é o erro que eu considero? O erro do 136. Então, eu vou ensinar a vocês como descobrir o erro do ponto que você está, mesmo não aparecendo no certificado. Essa técnica nós vamos estudar e vamos aprender lá naquele tópico que eu chamei de curva de calibração, ajuste da curva de calibração. Lá eu consigo mostrar para vocês como vocês utilizarem não o valor do 100 nem o valor do 200, o valor correto, o valor do 136. Mas, se você não tiver esse conhecimento, como eu faço, então, sem esse conhecimento? Ou como eu faço de uma maneira assim mais simples? Essa maneira que eu vou mostrar para vocês, ela é simples, mas uma maneira mais simples, aí você corrige pelo pior. Sempre sabendo que quando você corrigir pelo pior, essa correção não vai estar correta, né? Por quê? Porque o ideal seria eu corrigir pelo valor do 136. 136 foi um exemplo que eu dei. Então, Viviane, o ideal é vocês fazerem a curva de calibração da balança de vocês. É muito fácil de fazer. Eu vou mostrar isso para vocês. É muito fácil. E você só precisa fazer uma vez. Se mandar calibrar de novo a balança, aí faz de novo. A cada calibração, você vai fazer a sua curva de calibração da balança. E mais, essa curva de calibração que eu vou mostrar para vocês da balança, vocês podem fazer para qualquer instrumento, não precisa ser só da balança. E aí, tendo a curva de calibração, você tem a equação matemática que corrige os valores obtidos com o seu instrumento em qualquer ponto. Única exigência tem que ser pontos dentro do intervalo de calibração. Então, por exemplo, se eu calibrei minha balança até o valor 200 gramas, eu posso fazer essa curva e descobrir o erro no valor 300 gramas? Não, porque eu só fiz a curva dentro do intervalo até 200. Então, depois de 200, eu não sei mais o que acontece. O Danilo pergunta, antes de inutilizar a minha massa padrão de 10, seria interessante verificar em outro laboratório ou verificar novamente se esse erro persiste? Sim, então é o que eu digo para vocês. Provavelmente esse erro vai persistir, porque como a balança não tem ajuste, vai ser difícil tirar esse erro dos 10 miligramas lá. Mas poderia fazer uma tentativa que é, da próxima vez que vocês mandarem esse jogo de massa ser calibrado, manda a massinha de 10 miligramas junto. E diz para o laboratório, olha, no último calibração, o erro da massa de 10 miligramas saiu do E2 e passou para F1. Daria para você fazer alguma coisa? Tem como você ajustar ela? Eu acredito que ele vai falar que não, porque não tem ajuste na massinha E2, não tem câmera de ajuste, né? Mas veja, é uma massinha de 10 miligramas no mundo de massinha, né? Então, mas vocês podem tentar. Uma outra tentativa seria vocês procurarem um laboratório que tivesse padrões melhor do que o laboratório que calibrou o joguinho de massa de vocês. Eu já mostrei isso para vocês no outro curso. Entrar lá no site do Imetro e ver a melhor capacidade de medição do laboratório. Isso mostra o padrão dele. Quem tiver uma melhor capacidade de medição em relação ao laboratório que calibrou a sua massinha, pode te dar um erro menor. Porque quanto melhor o padrão, menor é o erro do padrão. E, consequentemente, isso vai refletir na sua calibração. Ok? 10 e 11, vamos dar o nosso intervalo? Deixa eu ver aqui. Vamos dar o nosso intervalo? 10 e 11, vamos botar 15? 10 e 26. Não é isso? Ou eu fiz a conta errada? 11, 15, 26. 10 e 26 a gente volta. 10 e 25 a gente volta. Vamos dar só um intervalinho e a gente volta daqui a pouco. É um café.
Bom, então vamos lá retomar. Deixa eu projetar aqui nosso PowerPoint. Joia.
Tá todo mundo aí, pessoal? Já, todo mundo já entrou de volta?
É isso que eu ia perguntar agorinha.
Tá. Será que o pessoal foi e não voltou? Podemos retomar? Como é que tá aí?
Eu já voltei, tô aqui.
Tô aqui, tô na área. Vamos
ver aqui no chat se tem mais alguém aqui.
Deixa eu ver onde
está. Parei. Tá aqui. Parei aqui. Viviane, sim. Danilo, sim. Odemir, sim. Eu acho que já está todo mundo já.
Já está todo mundo, né? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Espera aí, deixa eu organizar. É, agora, nós vamos entrar no tópico 2 do nosso curso. E as coisas vão ficar assim, bem quentes no bom sentido. É, a gente vai começar a ver a portaria 236, que é uma das balanças. A gente precisa do conhecimento das duas. O conhecimento, assim, para ser sincero de vocês, o conhecimento que vocês precisam ter da massa padrão, do peso padrão, para poder trabalhar no laboratório, fazendo calibração das balanças de vocês, fazendo calibração até da balança de externamente e fazendo controle metrológico desses peso padrão, do tipo escolher um laboratório, analisar o certificado quando chegar e ver se a classe das minhas massinhas permanece a mesma de acordo com a portaria. É bem isso que eu já falei para vocês. Assim, conhecimento mais profundo sobre massa padrão vai só importar a quem fabrica as massa padrão, que não é o caso, ou então os laboratórios que calibram as massa padrão. Calibrar a massa padrão exige mais alguns detalhes, sabe? Nem tanto da confecção da massa padrão, mas alguns detalhes mesmo de cálculo de incerteza, porque é mais difícil calibrar a massa padrão do que calibrar a balança. Então, por isso que eu recomendo a vocês, assim, não entrem nessa de calibrar a massa padrão, jamais. Mandem para calibrar fora. Só calibrem a balança de vocês e, se quiser calibrar a balança externa, tudo bem também. Mas calibrar a massa padrão, aí vocês vão deixar de ser o... Aí muda muito o foco da empresa, né? Eu acho que não vai dar certo. Mas calibrar balança dá fácil. Então, vamos lá, as balanças, a portaria 236 fala das balanças, né? E as balanças, elas definem lá, instrumento de medição utilizado para determinar a massa de um corpo, utilizando a ação da gravidade e tudo mais, a gente já sabe disso. É classificado como instrumento automático ou não automático, nós vamos falar mais dos não automáticos, mas tem alguns casos de automático, que ele faz as medições automaticamente, às vezes tem algumas dessas em indústrias farmacêuticas e tal, mas a maioria são esses não automáticos. Balança de precisão, olha só, eu dou uma fotinha ali de uma balança de precisão com uma massa padrão em cima, a gente já olha essa massa padrão e já sabe que ela não é, nem é 1, nem é 2, e nem F1. Por quê? Porque ela tem o nome, o número, o valor nominal da massa, se não me engano é 200 gramas que está ali, está escrito na massa. E classe E2, E1. E boa parte de F1 não pode ter isso. Então, eu já sei que ela não é uma massa E2, por exemplo. E nem E1. Isso com certeza. E aqui as balanças são classificadas de precisão, analíticas, microanalíticas, microprecisão. Nós vamos ver isso mais à frente, mas é classificado. Essa é uma balança de uma casa decimal e a capacidade dela é até 2.000 gramas, 2 quilos. Né? Então, vamos seguir.
Bom, um ponto importantíssimo, logo de cara, que aparece na nossa portaria 236, que é a portaria de balança. Eles chamam de valor de divisão de verificação. Pensei que tinha resolvido, não resolvi. Valor de verificação... Valor de divisão de verificação. Ele representa os fabricantes das balanças e até mesmo impresso nas balanças vem essa letra E. O que é o valor de divisão de verificação? É um valor expresso em unidade de massa, ou seja, é um valor expresso em gramas, lá em unidade de massa, utilizado para a classificação e a verificação de instrumento. O valor de divisão de verificação para os diferentes tipos de instrumento devem ser como na tabela abaixo. E o que ele fala? Se o instrumento tem um instrumento graduado sem dispositivo indicador auxiliar, o E é igual ao D. Então, o instrumento que não tem dispositivo indicador auxiliar, o E é igual ao D. Vamos ver, o que é D? D é a resolução da balança. Então, se o instrumento não tem dispositivo indicador auxiliar, a resolução da balança, que é o D, os fabricantes representam a resolução da balança não por R, mas por D, D de dado. Então, a resolução da balança, que é D, ela é igual ao E para instrumento sem dispositivo indicador auxiliar. Eu já vou falar sobre esse dispositivo indicador auxiliar. Quando o instrumento tem um dispositivo indicador auxiliar, o E é estabelecido pelo fabricante. Na verdade, gente, isso é um assunto enrolado para dedéu, que eu vou tentar desenrolar. O valor de indicação de verificação é um valor estabelecido pelo fabricante que conta, que ele define o número de medições que aquela balança consegue fazer. O número de valores que aparece no display da balança. Então, vamos supor, a balança é uma balança de duas casas. Então, ela começa 0,01 grama, 0,02 grama, 0,03 grama, 0,04 gramas. Isso é o número de valores que aparece no display. O E é um número que permite determinar esse número de valores que vão aparecer lá no display. Se a balança não tem dispositivo auxiliar, se ela não tem esse dispositivo auxiliar, esse E é igual à resolução da balança, é a mesma coisa. Mas quando ela tem um dispositivo auxiliar, o E é diferente da resolução. E é diferente assim, ele é menor do que a resolução. Como é que eu sei sobre isso? Nós não somos fabricantes de balança, poxa. Parece que eu tenho que fazer um curso de fabricação de balança para saber disso. Não, é mais simples. Primeiro que eu trouxe uma foto aqui para mostrar para vocês. Está vendo o que está escrito aqui? Isso é uma foto de uma balança. Está escrito E igual a 0,001 grama, ou seja, 1 miligrama. E o D, que é a resolução, 0,1 miligrama. Está vendo que essa balança é uma balança que lê com quatro casas. Está vendo as quatro casas aqui? Ó. É uma balança de quatro casas. E por que o E, então, não é igual ao D? Porque essa balança tem dispositivo indicador auxiliar. Quando a balança tiver o dispositivo indicador auxiliar, o E não vai ser igual ao D. Como que eu identifico que uma balança tem dispositivo indicador auxiliar? E o que é isso? Bom, é o que o nome já diz, né? Dispositivo indicador auxiliar, o que é? Vai ser um circuito auxiliar ao circuito principal. E para que serve esse circuito auxiliar? Para poder chegar na resolução, para chegar na leitura que o principal não chega. Por exemplo, aqui, nessa foto. Essa balança tem dispositivo auxiliar. Como que eu sei disso? Por algumas razões. A primeira é que o E é diferente do D. Então, toda vez que o E for diferente do D, ele tem dispositivo indicador auxiliar. A segunda, que uma forma de eu assinalar esse dispositivo indicador auxiliar é no último dígito da balança eu proporcionar algum destaque. Por exemplo, está vendo esse último dígito aqui?
Professor, tá vendo? Desculpa, fala. O senhor está mostrando a tela do PowerPoint. Eu não sei se... É isso que o senhor está tentando mostrar mesmo?
É isso que eu estou querendo mostrar.
Desculpa, a tela do PowerPoint. É que o senhor... Perdão, é que não apareceu para mim o mouse aqui. Eu tive a impressão que estava começando a ser explicado. Perdão.
Não, obrigado. Você me socorre aí quando alguma coisa estranha acontecer. Não, mas eu quero mostrar a tela do PowerPoint mesmo.
Tá
na tela do PowerPoint tem uma fotinha aqui embaixo, ó, da tabela, com o display de uma balança. A imagem do display de uma balança. E aí vocês estão vendo que tem três casas aqui.
Não está aparecendo isso, Alexandre. Desculpa, não sei se é a minha tela ou vocês estão vendo. O que vocês estão vendo? Não, está aparecendo o PowerPoint aberto com a tela número, com o slide número 20. Só que ele não está ampliado.
Eu estou conseguindo ver perfeitamente.
É, então tá. Então, de repente, é a minha tela aqui que deu algum problema.
Está na tela 2, no slide 2, né?
É, olha, eu comecei, deixa eu ver aqui, eu comecei.
Na verdade.
O primeiro slide do item 2 é esse que tem uma balancinha aí que eu tô. Vocês estão vendo? Uma balancinha com uma massinha em cima. Então, né? Esse aqui, é o segundo slide, é o que eu estou querendo.
Só que nessa tela aqui que está aparecendo é o que vai ficar gravado. Então, se tu puder parar o compartilhamento e compartilhar de novo, poderia fazer isso, por favor? Obrigada.
Vou fazer.
De repente,
agora.
Alguma coisa que travou e caiu aqui a internet, de repente travou de alguma forma aqui. Tá.
Saiu o compartilhamento, não saiu?
Sim.
Saiu. Agora vamos lá, Nina. Vamos buscar ele. Espera aí. Estranho. Vou pegar um outro aqui, ó. Eu estou indo até o...
Tá, acho que tá, agora acho que vai abrir. É que antes não tava, não tinha nem ampliado o PowerPoint inteiro aqui para mim, por isso que eu estava achando estranho.
Vê aí, vê se apareceu. É, tá vendo esse slide aqui com classes de exatidão da balança? Um,
não,
dois...
Ainda não abriu aqui para mim. Para você já abriu? Pessoal, para você já abriu a tela?
Já abriu a linha,
então
eu
vou ter que
problema na sua internet.
Eu vou ter que pedir para a Priscila acessar aqui, Alexandre, porque a gente está gravando, e daí se vocês perderem isso é ruim. Só um momento, por favor, tá? Um minuto.
Tá. Deixa eu ver se eu mudo aqui. E agora? Não.
Então ainda você não. Deve... Só um momento, por favor.
Tá bom, tá bom. Mas eu continuo, Aline, ou espero mesmo?
Porque é importante para a gravação, se não gravar, eu acho que para o pessoal é ruim, né?
É depois, né?
É, só um momento, por favor.
Tá bom, eu espero um pouquinho.
Uma aluna que não tá assistindo o presencial, daí é ruim se não gravar.
É.
Oi, Pizinha, minha internet travou aqui, eu não estou conseguindo mais enxergar a tela aqui, o Alexandre está vendo. Aí eu, não, aí eu acho que eu vou ter que parar eu parar aqui e tu entra e grava, pode ser? Espera assim? Tá, eu vou avisar para ele aqui então. Tu me avisa, eu vou parar aqui com eles, tá? Tá bom, beijo, tchau. Alexandre, desculpa, eu estava com o áudio, estava aberto, perdão, gente. Então eu vou ter que parar aqui um pouquinho. E aí a Priscila vai abrir e vocês entram de novo, pode ser? É rapidinho, só o tempo de parar o compartilhamento aqui e entrar de novo, tá bom?
Entro de novo?
Eu vou parar aqui, a Pri vai entrar ali, daí eu aviso no grupo para o pessoal começar a entrar. Já te aviso,
tá bom.
Ali também. Desculpa,
tá,
gente.
Joia. Nada.